2021. Começa agora a transmissão da 5ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. A vocês que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e a todos os presentes neste plenário, sejam todos muito bem-vindos. Vamos às orientações importantes. Pedimos para que todos que estejam no público aqui no plenário, que se sentem somente nessas cadeiras que estão com o adesivo branco no encosto e mantenham o distanciamento, por favor. A Câmara Municipal de Divinópolis conferiu a temperatura e ofereceu álcool em gel aos presentes ainda na portaria. A Câmara de Divinópolis pede para que todos mantenham o uso da máscara durante todo o tempo que estiverem aqui neste plenário. O acesso ainda está limitado devido às medidas adotadas para o combate à Covid-19. A reunião é transmitida pelos canais oficiais da Câmara, como Facebook, YouTube, site da Câmara e também pelo canal 13. A reunião ordinária é reprisada pela TV Candidez, no canal 13, a partir da meia-noite e será postada e salva na nossa página oficial do YouTube. Na reunião de hoje, há 4 projetos de autoria do Executivo em pauta na ordem do dia. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Boa tarde a todos. Salmo 145. A bondade e grandeza do Senhor. Versículo 8, 9 e 10. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia dura para sempre. Todas as obras do Senhor, o Senhor te louvará. Palavra do Senhor.
Capítulo 2º, dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados da forma desta Constituição.
Obrigado, vereador Josafá e a vereadora Ana Paula Quintino, pela leitura da Declaração da Constituição Federal e da Bíblia Sagrada. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição para fala na tribuna livre, o Arlon Carlos Elias, tema saúde e meio ambiente. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CN 024/2021, dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue, medula óssea e aos inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, no município de Divinópolis, de 12 de 2 de 2021, Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 026-2021, regulamenta no município de Divinópolis o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, que trata a lei complementar federal número 123-2006, com as alterações posteriores e da outras providências, de 12/2/2021. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM 028-2021, altera o caput do artigo 177 da lei ordinária número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que estabelece o Código de Posturas do município de Divinópolis, de 12/2/2021. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum, maioria simples. Quarto, projeto de lei número CM 029-2021, dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos o âmbito da administração pública direta e indireta e na Câmara Municipal de pessoas que foram condenadas por injúria racial e racismo, de 12/2/2021. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Quinto, projeto de lei número CM 030-2021, dispõe sobre isenção de pagamento de inscrição para os atletas portadores de necessidades especiais que participarem de eventos esportivos em Divinópolis e da outras providências, de 12/2/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. Sexto, projeto de lei número CM 031-2021, institui sistema de transparência para o rastreamento das doses para identificação da população vacinada no município de Divinópolis, de 15/2/2021. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Sétimo, projeto de lei número CM 033-2021, altera o zoneamento de uso de ocupação do solo, em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona, de 12/2/2021. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número EM 16-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciências e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 12.976.083 e 26 centavos, de 12/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício EM número 021-2021. Mensagem modificativa e substitutiva do projeto de lei EM 012-2021. Gleidson Gontijo de Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício Segov 02-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente, Câmara Municipal. Solicitação de dilação de prazos para resposta. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento dos requerimentos abaixo relacionados, os quais encaminho para as secretarias competentes para análise de viabilidade e atendimento. Desde já solicito dilação de prazo de 90 dias para que possamos atender a grande demanda de matérias relativas aos requerimentos enviados por esta Casa Legislativa. Requerimento número 04-2021, autor Edson Souza, CETRANS. Requerimento 013-2021, autor Zé Braz, CEMUSA. Requerimento 014-2021, autor Israel Mendonça, CEMAD. 016-2021, autor Zé Braz, CEMUSA, 017-2021, autor Flávio Marra, CEMEG, requerimento 019-21, autor Flávio Marra, CEPLAN, requerimento 020-21, autor Flávio Marra, CEFAS, requerimento número 021-2021, né? Então seria requerimento 021-2021, Eduardo Azevedo, CEPLAN. Requerimento número... Requerimento 022-2021, autor Flávio Marra, censor. Ofício Sengov 01-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Preto Júnior, digníssimo presidente, Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dilação de prazo para resposta. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento dos requerimentos abaixo relacionados, os quais encaminho para as secretarias competentes para análise de viabilidade e atendimento. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias para que possamos atender a grande demanda de matérias relativas e requerimentos e indicações enviados por esta Casa Legislativa. Requerimento 0121, autor Ademir Silva, censor. Requerimento 0221, autor Edson Souza, CEMED. Requerimento 0321, autor Edson Souza, censor. Requerimento 0821, autor Wesley Jarbas, CEFOP. Requerimento 0921, autor Rodrigo Caboja, CEFOP. Requerimento 01021, vereador, autor Zé Brás, CEPLAN. Requerimento número 01121, Josafá Anderson, CEMUSA. Requerimento número 01221, Flávio Marra, CEMUSA. Excelentíssimo senhor Eduardo Prentes Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal, nesta de breve, ofício número 111-2021. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a janeiro de 2021, para providências de praxe. Antecesamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lages, superintendente. ACID, ofício 012-2021, de 1º de fevereiro de 2021. Assunto, solicitação de audiência pública. Alexandra Elias Galvão Barros, presidente. Ofício das Casas dos Conselhos informando datas e horário das reuniões mensais dos conselhos. Ofício número 02-2021. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, vem comunicar a vossa senhoria em atendimento que dispõe a lei número 8.587, de 13 de maio de 2019, nesta Câmara de Vereadores, publicada em 15 de maio de 2019, a realização de reunião ordinária da COMED, no dia 18 de fevereiro de 2021. Das 14 às 16 horas, por meio de plataforma eletrônica. Rodrigo Rodrigues Ferreira, Conselho Municipal de Educação. Ofício número 03-2021. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, vem comunicar vossa senhoria em atendimento que dispõe a lei número 8.587, de 13 de maio de 2019, desta Câmara de Vereadores, publicado em 15 de maio de 2019, a realização ordinária do COMED, no dia 23 de fevereiro de 2021, das 14 às 16 horas, por meio de plataforma eletrônica. Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação. Sem mais, senhor presidente.
Solicito ao secretário, gentileza, fazer leitura das proposições que são indicações, requerimentos e votos pesar.
Indicação número 306-2021. Requer que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleides Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade da limpeza dos campos de futebol da região oeste. Campo do bairro Campina Verde, campo do bairro São Roque, campo do bairro Rancho Alegre, campo do bairro Belo Vale, campo do bairro Quintino. Vereador Ademir Silva. Requerimento 307-2021. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleides Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o calçamento poliédrico na Avenida dos Tubarões, entre as ruas Alice Farias e Rua Márcio Francisco Gonçalves, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação número 308-2021. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleides Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a reconstituição das manilhas sobre o córrego da entrada do bairro São Roque. Vereador Ademir Silva. Indicação número CM-011-2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleides Azevedo, Gleides Bontinho de Azevedo, solicitando que seja estudada uma desapropriação na área em frente e ao entorno do estádio Valdemar Teixeira de Faria, campo de futebol do Clube Guarani, criando um espaço socioeconômico para ser utilizado pela população, além da possibilidade de usar a estrutura do estádio para uma possível creche escolar. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-015-2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleides Gontijo de Azevedo, solicitando que sejam instalados postes de iluminação em um dos lados do viaduto que liga o bairro Esplanada ao centro, bem como seja realizada uma revitalização na sua identificação e uma manutenção urgente em sua estrutura de sustentação. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-016-2021. Ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleides Gontijo de Azevedo, solicitando que seja avaliada a construção de uma grande quadra esportiva na rua José da Paz, entre a rua Bom Sucesso e rua Frei Leão Rodrigo, no bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças. Vereador Edson Souza. Indicação número 341-2021. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, solicitação de recapeamento da avenida Anhanguera e rua Peri, ambos localizados no bairro Jardim Candidez. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 342-2021. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, solicitação de limpeza do reservatório de água na comunidade do Choro. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 343-2021. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, solicitação de recapeamento da Avenida Brasília, bairro Belvedere. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 74-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleides Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a retirada de entulho na rua Liberdade, entre rua Itararé e rua Vera Cruz, nas proximidades do campo de futebol do bairro Icaraí. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 85-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleides Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a limpeza, capina e retirada de entulhos na Avenida do Contorno, nas proximidades do número 1469, entre a linha Ferra e a Avenida Getúlio Vargas, no centro. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 86-2021. ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a capina no berro Curuniquelina, próximo ao número 41, no final da rua Calcário, próximo à Nova APAI e também próximo ao número 384, no Niterói. Vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento número CN032-2021. Ao Executivo Municipal, esclarecimento junto ao órgão próprio, dentro do prazo regimental, informações detalhadas e se há entendimento entre o Poder Executivo e a Copasa, referente a projetos ou obras para melhoria no sistema de tratamento e na rede de fornecimento de água do município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CN33-2021. Ao Executivo Municipal, esclarecimento junto ao órgão próprio, dentro do prazo regimental, informações detalhadas da agenda de obras das estações de tratamento de esgoto do Rio Itabiçerica pela Copasa, no município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 037-2021. Ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, esclarecimento junto ao órgão próprio referente ao leilão realizado pela Prefeitura Municipal em novembro e dezembro de 2020, onde foram vendidos 9 lotes de terreno localizado no bairro Dom Cristiano. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CN038-2021. Ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde do município do número exato de PSF, UBS e ESF que estão ativos no município, o número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bem como endereço e horário de funcionamento dos mesmos. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN161-2021. Ao senhor prefeito municipal, que através do departamento próprio providencia a implantação de um PSF no bairro Oliveiras. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN-2021. Ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciada a capina e limpeza no campo de futebol amador do bairro Belvedere. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN-168-2021. Ao senhor prefeito municipal, solicitando ao órgão competente que seja providenciada a capina na Avenida do Contorno, nas proximidades da Praça do Candidez. Vereador Flávio Marra. Indicação CN número 233-2021. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando a colocação de iluminação na Praça Nelson Pellegrino, localizado no bairro Bom Pastor. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 246-2021. Ao excelentíssimo senhor prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de realização de operação tapa-buracos no asfalto, com asfalto a quente na rua Rubi, entre as ruas do Ferro e Bocaiúva, e em toda a extensão da rua Ouro Fino, no bairro Niterói. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM 272-2021. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de realização de operação tapa-buracos com asfalto a quente em todas as ruas residencial Rinaldo Campos. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 215-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de capina e limpeza, bem como o direcionamento de vereadores para o calçadão do Porto Velho, localizado na Avenida Jovelino Rabelo, iniciando-se na rua Isauro Ferreira e terminando na rua Tomé de Souza. Vereadora Lohana França. Indicação número 216-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza e organizar a Praça Eliseu Zica, situado na rua Marechal Castelo Branco, entre a Avenida Amazonas e rua Júlio Nogueira, no bairro São Miguel. Vereadora Lohana França. Indicação número 322-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de desentupir os bueiros da rua Miguel Gontijo, localizado entre a rua Nigéria e rua Barcelona, no bairro Paraíso, com posterior avaliação da necessidade de construção de novos bueiros e avaliação da vazão de água pluvial. Vereadora Lohana França. Indicação número 290-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a limpeza da avenida Monte Líbano, no trecho entre as ruas Tupis e Tupinambás, no bairro Itaí. Vereador Neiburger. Indicação número 251-2021. Ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando que seja feita a operação Tapa Buracos na rua Ipatinga, entre as ruas Goiás e Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga. Vereador Rodson de Zé Milton. Indicação número 252-2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando que seja feita a reconstrução do asfalto na estrada do bairro Lagoa dos Mandarins até o início do calçamento. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 253-2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando que notifique o setor de obras para que seja feita a limpeza e capina do terreno do CEMEI Jesus Pereira Gontijo, localizado na rua Peri, 751, no bairro Jardim Candidez. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 255-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando a limpeza, capina e poda de árvores na rua Ubirajara Santos, em toda a sua extensão, no bairro Universitário, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 256-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando limpeza e capina na rua João de Barro Neto, em toda a sua extensão, na rua, no bairro Rancho Alegre, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 257-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, a instalação de braços com luminária na rua João de Barros Neto, próximo ao número 390, no bairro Rancho Alegre, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento 027-2021. O presente pelos seguintes termos ao senhor secretário municipal de Esporte e Juventude, Wesley Marcelo de Oliveira, requer o relatório de todas as academias ao ar livre, locação, bairro, período que foi instalada e um projeto de orçamento para reforma. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 156-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar patrulhamento e cascalhamento na Avenida Liberdade entre ruas Vera Cruz e rua Itaúna. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 157-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison de Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar patrulhamento, cascalhamento e limpeza de todos os lotes vagos na rua Paraíso, Conjunto de Jair, no bairro Icaraí. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 158-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleison Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a poda de árvore na rua Senhora Aparecida, em frente ao número 2025, no bairro Planalto, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 132-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de que seja feita a manutenção e reforma em todas as dependências, vestiários, salas, etc., manutenção da iluminação e construção de um banheiro para deficientes físicos da quadra poliesportiva do bairro Niterói, vereador José Brás. Indicação número 133-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de que seja feita a manutenção e reforma de todas as dependências, vestiário e salas, manutenção da iluminação e no que mais for necessário para o retorno e funcionamento do ginásio poliesportivo Fábio Botelho do Notinho, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 930, no bairro Centro, vereador Zé Brás. Indicação número 166-2021, ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de que seja realizada a instalação de pelo menos 3 redutores de velocidade no bairro Nova Holanda, sendo um quebra-molas entre a rua Frei Brás e rua Frei Sabino, bem como entre rua Frei Sabino e rua Frei Respício, e entre a rua Frei Respício e rua Jacinto de Jesus, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário. Passamos agora, eu convido ao senhor Aaron Carlos Elias, que irá falar sobre saúde e meio ambiente. Para dirigir até a tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270, do regimento interno desta casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos vocês pela vitória, a primeira vez que nós estamos nos encontrando aqui, né? E eu gostaria de informar a quem não sabe, eu sou conselheiro. Hoje eu sou conselheiro do CODEMA, sou conselheiro do Conselho de Saúde, também estou no Fórum dos Conselhos. A gente está militando em alguns conselhos, tem mais alguns, mas o que eu vou tratar aqui hoje são fatos relativos ao meio ambiente e à saúde. Relativo ao meio ambiente, ontem eu estive conversando com o prefeito, o Gleidson, e o que está pendente, ele tinha feito, o secretário tinha feito um acordo com a NBV e o Gleidson falou que estava para resolver, então eu preferi deixar de fora dessa fala, né? E com relação às questões da saúde, enquanto conselheiro, eu gostaria de citar algumas coisas. Quero cumprimentar a plateia, né? Quero agradecer a presença do pessoal da odontologia, que levou ao conselho um questionamento que veio do CRO, da ADO, né? Então, eles estão questionando, é uma questão que precisa ser analisada com transparência. Eu vou pedir a vocês licença, porque eu vou ler, porque se trata de temas e assuntos delicados, e qualquer coisa que eu falar fora do foco pode gerar um processo, né? Então, eu preparei uma leitura, mas eu acho que dá para todo mundo compreender bem. Eu quero deixar claro que, como conselheiro, a gente é voluntário, a gente não recebe, né? Temos um comitê hoje que impede os participantes de se manifestarem ao público utilizando-se de um termo de confidencialidade e não encaminha sequer as atas ao Conselho de Saúde, né? São questões que eu passo a pontuar, né, da minha indignação com algumas questões que afetam a Secretaria Municipal de Saúde. Temos um processo de vacinação que teve muita pressa em realizar a primeira imagem de uma divinopolitana sendo vacinada e, na sequência, a Secretaria priorizou uma mudança em tempo de pandemia, onde eu estive numa sexta-feira para entregar um ofício e não consegui. E tive que voltar na segunda, pois os funcionários estavam ocupados com a mudança e sem condições de atendimento. Foi citado nessa casa que, de acordo com o vacinômetro, teve um dia que as equipes vacinaram 7 pessoas. A mudança que se fazia justificar por uma economia de valor inferior a 20 mil reais da Secretaria Municipal de Saúde pode ter gerado um custo muito superior com vale transporte adicional para 116 funcionários realocados. Além disso, traz fatos geram aglomeração de funcionários em ambientes, uma vez que as salas podem não comportar o distanciamento, dificultando o atendimento aos cidadãos. Ademais, a Prefeitura não fornece EPI para os trabalhadores. Vale relatar que esses funcionários recebem documentos de diversos prédios da saúde que atende casos de Covid-19 e que podem proliferar a contaminação através de funcionários que circulam por áreas comuns do prédio. Recebi também no Conselho Municipal de Saúde um pedido de acompanhamento feito pelo CRO, Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, órgão de autarquia federal que está no Estado. Um pedido que o CMS acompanhe a transparência no cumprimento da primeira fase da vacinação conforme deliberações vigentes e conforme a ordem da prioridade. Eles estão questionando a prioridade, não é eles, estão questionando todos os demais funcionários, né? Infelizmente, suspeito que a mudança da secretaria não foi em momento oportuno, ocasionando prejuízos à vacinação do município de Divinópolis. Uma coisa é uma manifestação no sentido de furar uma fila. Outra é exigir transparência e otimização do processo conforme solicitado. Temos também um momento de dificuldade onde estamos recebendo pacientes de outras macros. Por questões de humanidade e de legalidade, precisamos atender. Entretanto, temos que questionar o governador para que abra mais leitos na região, evitando impactos na economia e transferência de nossos pacientes para locais, né, pacientes locais para cidades distantes. Solicitei ao deputado Cleitinho que questionasse o governo do Estado, até mesmo porque o governo do Estado ele tem como questionar, ele tem como abrir leitos no município. Né, então, ele me disse que procuraria o governo, o secretário, para poder tentar ver alguma coisa em relação a essa questão. Finalizando, gostaria de manifestar meu repúdio à Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis em um ato do secretário em que ele me acusa de manipular a plenária. Assim como invertendo valores, ele busca possíveis erros ou equívocos do Conselho e encaminha ao Ministério Público. Este ato, de forma indireta, denota coerção do controle social e um possível desmonte do mesmo. Muitos conselheiros são simples e não querem seus nomes em situações como estas, podendo deixar o conselho por receio. A gente faz tudo certo, mas quando a gente começa a sofrer pressões desse tipo, muitos não entendem o que é isso, o que é aquilo, e realmente ficam com receio, e aí pode haver um desmonte do Conselho Municipal de Saúde. A questão não é de um prefeito, vem de um secretário que pode estar assustado e vê no ataque sua arma de defesa. Também precisamos questionar o governador sobre o uso da estrutura da Fundação Ezequiel Dias. Ela pode atuar no envase de vacinas, seja como a terceira vacina ou como um suporte ao Butantan e à Fundação Oswaldo Cruz. Temos uma estrutura poderosa que está inoperante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e quero dizer a vocês, os conselheiros estão aqui para ajudar, somos voluntários, mas queremos respeito. E os profissionais da saúde, eles estão lá no pior momento, se arriscando. Eles merecem respeito. Eles precisam ser vacinados. Ninguém quer furar fila, mas eles precisam ter a dignidade e a transparência que eles merecem. Obrigado a todos.
Obrigado, senhor Arlon Carlos Elias, pelas palavras nessa tarde, terça-feira de carnaval. Passa a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos que o senhor vereador terá o prazo de 8 minutos mais 2 para suas apresentações. Passando para a palavra livre dos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereadora inscrita, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de desejar boa tarde para a imprensa, para os servidores, para as pessoas aqui presentes, para minha amiga Lucrécia, para a Joana, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Candelária, e ao meu maior incentivador, que hoje veio pela primeira vez me ver falar na tribuna. Eu falo do meu marido, o Matheus. Muito obrigado, Matheus, por você não desistir de mim. Porque ser casado com a Ana Paula não é fácil, não. Bom, na minha função de legisladora, eu optei por começar a visitar as secretarias para mim estar por dentro de como cada secretário pegou a sua secretaria, para saber até a gente podia ir. E uma coisa vinha me incomodando há muito tempo. Todo mundo sabe que eu sou liderança comunitária. E quando houve a licitação na iluminação pública, a gente sabe que a vencedora foi a KPL, e esse assunto ele veio se arrastando por muito tempo, e eu até achei que ele estaria aqui, que é o Rogério Jacques, que é morador do Campina Verde, e ele estava sempre questionando sobre aonde está a iluminação pública da minha porta. Porque a taxa chega, mas a gente não tem a luz na porta de casa. Então, o nosso poder enquanto líder comunitário, a Joana está aqui e ela não deixa mentir, a própria Luciana Vidal, o nosso poder ele é limitado em relação a informações, né? Então agora eu comecei a ir atrás das informações em relação à iluminação pública. Gente, o que eu vou passar para vocês aqui são dados, tá? Que eu colhi na KPL e na prefeitura. É só para deixar as pessoas com um esclarecimento em relação a tudo que aconteceu desde de novembro de 2019 até agora. A KPL venceu o processo licitatório, a PL 229/2019, em novembro de 2019. Porém, a prefeitura só conseguiu homologar em abril de 2020. Foi muito tempo. Então, o que aconteceu durante esse tempo? As pessoas viram que realmente a KPL ganhou a licitação, mas que as coisas não aconteciam, não fluíam. Nós já fizemos, dentro do mandato, no dia 8 de fevereiro, um requerimento da Prefeitura Municipal, onde a gente solicita algumas informações, que assim que chegar a resposta, a gente vai trazer para vocês aqui. Mas a gente já tem alguns pontos que a gente pode contar. O início do serviço da KPL foi em maio de 2020. Foram 1.042 pontos licitados até dezembro de 2019, num valor de R$4.800.000. Apenas 225 pontos foram instalados até dezembro de 2020, ou seja, 158 luminárias, só a luminária, e 77 postes com luminárias. Então, a conclusão até aqui que eu tiro é de que a gestão passada, ela não teve comprometimento com a população de Divinópolis. Eu já falei para vocês aqui que a gestão passada, ela não fez um levantamento na cidade como um todo para saber quem estava sem luz. sem iluminação pública. Todos esses pedidos que eu falei para vocês aqui, os números, foram feitos por moradores, por cidadãos que ligaram e pediram iluminação pública nas portas das suas casas. Quando eu falo que não teve, assim, a administração passada, ela não teve esse cuidado, eu me refiro, por que a administração passada, ela não teve o cuidado em ver que o acesso ao bairro Jardinópolis precisava de iluminação? A mesma coisa ao Jardim Real. E cito mais, eu cito o São Paulo, o Santo André, hoje o Santo André está feliz. A KPR estava lá de manhã instalando iluminação pública, pedida há muito tempo atrás. Então agora a gente não vai falar da administração passada mais, a gente vai falar da atual administração. Eu também já estive por duas vezes com o gerente de iluminação pública, o senhor Isaías, que é um servidor público, ele é gerente, ele é um servidor do município. Na gestão passada ele estava lotado na CETRANS e ele é um engenheiro elétrico. De 9 de janeiro deste ano a 9 de fevereiro, já foram instalados 81 luminárias. É fácil de fazer a conta e perceber que o serviço está andando, né? Como eu falei hoje que eles estavam lá no Santo André, eles estão andando todos os dias. Eu pedi, né, uma listagem de onde eles estavam colocando as luminárias e eu e a minha assessoria, nós estamos andando, presidente. Durante a cidade, nós estamos rodando a cidade, procurando os endereços para a gente achar as luminárias. Então eu acredito que da agora para frente, realmente vai avançar. Por quê? Realmente a proposta da administração atual, a qual eu fiz parte do grupo, eu e o vereador Eduardo, da proposta de fora para dentro, está acontecendo. Quando eu citei o Rogério Jacques, que ele falou que ia vir, ele mora na Avenida Alto da Urca, no Campina Verde, e tem um outro problema também, presidente, na rua Roselândia. Há muitos anos, uma moradora da Roselândia, que está no bairro Casanova, ela sempre fala assim, Ana, mas eu já pedi há tanto tempo a iluminação da minha rua. Mas nem todo mundo sabe que quando é feito a ligação que é colocado o braço com a luminária, é preciso que exista a rede de baixa tensão. E nós temos muitos lugares que ainda não tem essa rede. Então, existe sim alguma demora em relação à rede de baixa tensão. Ainda faltam da licitação antiga, ou seja, a lá de 2019, 724 pontos a serem instalados. E eu não sei se para surpresa das pessoas, de janeiro deste ano até terça-feira passada, nós já temos mais 1.200 solicitações de novos pontos de iluminação pública. Quando a gente volta lá atrás, no governo passado, a gente volta a frisar que não houve critérios para a instalação de algumas luminárias. Porque, como eu disse, eu e a minha assessoria, a gente tem rodado bem a cidade e a gente tem visto que tem pontos que foram colocados que não tem casa. E a gente vê locais que precisam, que tem morador e que não tem iluminação pública. Aí nós voltamos lá atrás. A administração passada, ela não fez um levantamento da onde precisava da luz. Hoje eu estou falando bastante, está vendo, presidente? As pessoas estão cobrando esse dinheiro. Fale mais. Então vamos falar mais um pouquinho. Vocês sabiam que de 4 milhões e 800 da licitação antiga, anterior, devido ao atraso da incompetência dos gestores, dos antigos gestores, o contrato terá um reajuste e passará para 6 milhões? Será que o povo sabe disso? Será que os novos vereadores também sabem desse ajuste? Então, você sabia que Divinópolis arrecada mensalmente aproximadamente 1 milhão e 400 mil com a taxa de iluminação e descontando prestação... Mais dois minutos, presidente. E descontando prestação de serviço das contas de energia do município, sobram, em média, 500 mil reais. Quando a gente fala que a gente fez... Nós fizemos um requerimento à prefeitura do dia 2 de fevereiro, porque a gente quer saber quanto tem em caixa, tá? Um momentinho, por favor. Vocês devem ter visto a minha foto na internet com essa lâmpada. Essa é a lâmpada que é usada hoje pela KPL, tá? Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhum envolvimento com o dono de KPL. Eu estou trazendo fatos, porque a população precisa saber o que está acontecendo. Ela precisa saber porque da demora da colocação da iluminação pública na sua casa, sendo que ela paga por isso. Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente no plenário, na pessoa da Arquinha. Eu cumprimento todos os presidentes de bairro. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo um minuto de silêncio para Sérgio, filho do Vicente Barbeiro, ali do bairro Afonso Pena. O Sérgio foi um parceiro, membro da associação de bairro ali por vários mandatos, ao qual fui presidente. Então, sexta-feira, nós ficamos sem o nosso parceiro lá, o Sérgio, filho do senhor Vicente Barbeiro. Fica aí o nosso voto de pesar, a lamentação de toda a associação e de todo o bairro Afonso Pena. Senhor presidente, também um minuto de silêncio, a gente pede para o doutor Fabrício Torres. Doutor Fabrício Torres era diretor do DR, muito parceiro de Divinópolis. Foi ali com o doutor Fabrício que a gente conseguiu vários avanços no tocante à duplicação da 050, de fácil acesso, um homem íntegro. Então vai deixar essa lacuna aí, doutor Fabrício, diretor do DR. Fica aqui nosso voto de pesar, nosso lamento aí e o conforto para toda a sua família. E falar em DR, senhor presidente, tive ontem com Leandro do DR, também com Thiago Valandos da Nascente das Gerais, Lucas da Nascente das Gerais, estava presente também Alexandra da Acid, né, e outras pessoas mais, ali na retirada do semáforo do bairro Icaraí. Ô, glória! Graças a Deus, essa obra foi uma vitória ali para o povo do bairro Icaraí, São Caetano, toda aquela região. Ontem acompanhei essa obra, a gente está acompanhando de perto, colocando algumas pontuações junto ao CEINFRA, ao DR. É bom dizer que o DR é que determina o que vai ser feito na rodovia. O CEINFRA acata e a Nascente das Gerais executa. Então a gente ficou muito feliz ontem nesse primeiro passo. Queria estar alertando a população que usa aquele trecho ali, que foi liberado para quem sai do bairro Icaraí, então vai pegar a direita aí, vai pegar aquele viaduto e retornar para Divinópolis. E também quem vai entrar para o São Caetano, vai ter que fazer uma, utilizar uma marginal à direita até que o trevo ali, que está já em 10 dias, 12 dias, vai ser concluído, que é o do bairro São Caetano. Mas com segurança, a gente pede que o pessoal fique atento à sinalização, né, ao termo de velocidade. Mas foi um ganho grande, era uma cobrança que esse vereador tinha no tocante essa obra, porque por eu estar à frente da mesma por muito tempo, estar indo em Belo Horizonte, intervindo lá diante do DR, do CEINFRA, a gente ficou muito satisfeito e aliviado que agora já está boa parte dela entregue. Então fica aí essa boa notícia e só ressaltando que é o início de um complexo muito grande que tem ali, de desapropriação ali perto do Lagoa dos Mandaris, que já foi votado nesta casa. Então a gente está atento, e onde a gente lamenta pela pessoa e também pelo diretor de obras, que era o doutor Fabrício ali no DR, porque ele estava a par de muitas coisas que a gente vai ter dificuldade para retomar, que é o encabeçamento ali da ferradura, também duas obras que tem ali na JK e outra na Rua Maria Pinto. Então ele estava à frente dessas obras. Fico lamento pela pessoa que ele é e no atraso, na dificuldade que vai trazer para a gente estar retomando essas obras. Senhor presidente, eu notei que toda obra o pedestre fica sempre por último. Ele sempre pensa no pedestre por último. A dificuldade que está, ontem eu acompanhei desde 12h30 até as 5 horas da tarde, 5h30, eu fiquei lá no local da obra, juntamente com os engenheiros, e já foi detectado que o pedestre ali não tem prioridade, não. Então a gente já está marcando reunião lá no DR, solicitando passarela. Então a gente vai para Belo Horizonte, é passarela para todo lado. Divinópolis parece que eles têm uma restrição.
Uma parte, senhor presidente.
A parte nova, Edil.
Vereador, já que o senhor vai lá conversar lá a respeito da acessibilidade nas rodovias da nossa cidade, eu gostaria que o senhor levasse também o meu pedido, que eu já venho lutando aqui desde 2017, e que não tem encontrado respostas e nem solução para o problema, que é a acessibilidade da trincheira da Rua Goiás. Já te chamei o Fábio Avelar aqui, já trouxe vários companheiros de luta aqui, que lutam por nossa região, o deputado Cleitinho, já levei lá, da necessidade da gente ter acessibilidade na trincheira da Rua Goiás, tanto por baixo quanto por cima. As pessoas estão andando entre os carros. E aquele que não se aventura entre os carros, vereador, estão andando em uma passarelazinha de 20 centímetros, podendo a qualquer momento cair lá embaixo. Então, se o senhor foi lá em Belo Horizonte e eu não puder ir com o senhor leve a minha indignação e a minha proposta lá para que a gente dê acessibilidade também na trincheira da Rua Goiás.
Com certeza, Nobre Edil, Vossa Excelência já esteve comigo lá no local também, e faço questão que a gente vá junto a Belo Horizonte, né, nessa reunião, que a gente tem que retomar. Essa questão da pandemia está evitando essas reuniões presenciais, mas a gente vai estar insistindo nisso aí. Senhor presidente, queria estar aqui novamente cobrando do prefeito Gleice Azevedo a contratação emergencial de máquinas e contratação de pessoal para limpar essa cidade. São muitas as reclamações, as turmas que tinham no governo anterior foi diminuído pela metade e o mato quadruplicou. Então é urgente que seja contratado mão de obras para podar árvores. Eu queria citar aqui uns locais aqui, senhor presidente. A questão é, a gente tem paciência, a gente está trabalhando junto com o governo, mas tem questão que não pode esperar. Ali na rua João de Barro, ali do bairro Serra Verde, fechou. Se parar um carro, o ônibus não passa. Então são vários pontos que estão nessa situação. Ali o bairro São Sebastião, atrás do Salgadão, o pessoal tem, do bairro São Sebastião, Salgadão, o Campo Salgadão, as pessoas estão tendo que dar volta no quarteirão por estar em impossibilidade de entrar devido ao mato. Então a gente queria reforçar, tipo com o Gustavo, né? Agora é uma época que vai estar entrando dinheiro no município, sim, aquele dinheiro dos carros, né, que a gente paga pedágio, paga também aquele imposto, é a metade de Divinópolis, metade do Estado. Então, está na hora da gente contratar isso aí, senhor prefeito. A gente é parceiro. Senhor presidente, foi lido nesta tarde Eu queria uma atenção especial desta casa neste projeto que foi lido nesta tarde, o projeto de lei CM 26 de 2021. Esse projeto de lei... Mais 5 minutos, senhor presidente?
Mais dois.
Mais dois?
Para a conclusão...
Vou tentar.
Senhor Josafá.
Senhor presidente, mas depois a gente vai falar mais sobre esse projeto, que é muito importante, que diz respeito às empresas de Divinópolis, está perdendo, está vendo uma invasão de empresas de pequeno porte, trabalhando em Divinópolis, tá levando dinheiro. Esse projeto, ele vem regulamentar Divinópolis à Lei Complementar Federal 123, que favorece, né, as empresas de pequeno porte nas licitações, em contratações de serviços e outras mais. Então, esse projeto de lei vai favorecer as empresas de Divinópolis, de pequeno porte, a estar entrando nas licitações. É um absurdo. Quem fornece a comida para a UPA? Uma empresa de Belo Horizonte. Quem faz isso? É Pará de Minas. Nós temos que valorizar as empresas de Divinópolis. Então, dentro do Fórum de Desburocratização, a gente está trabalhando nisso, mas esse projeto de lei, líder do governo, Edson Souza, competente. Eu queria ter o auxílio de Vossa Excelência, a sua competência, esse olhar profundo que o senhor tem por Divinópolis, nos ajudar a passar esse projeto, que é um projeto de suma importância. A gente gosta das outras empresas, mas a gente ama Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Passa a palavra para o vice-presidente Roger Viegas, para que eu possa assumir a presidência.
Muito boa tarde a todos. Dando sequência aos vereadores inscritos para o uso da fala nesta tarde. Próximo vereador, vereador inscrito Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde aos vereadores que estão no plenário nesse momento, no qual cumprimento o nosso presidente em exercício, o nosso vice-presidente Roger Viegas. E hoje eu gostaria, senhor presidente, de que o senhor colocasse aí, para a gente colocar no final da nossa sessão, um minuto de silêncio ao senhor Durico. É um morador lá do bairro Orion, Durico, que é morador lá do bairro Orion, faleceu essa noite, e é um homem de grande conhecimento na área do reinado, na área de toda a infraestrutura, não só do bairro Orion, mas também do bairro Tietê, da paróquia São Pedro. É um homem muito conhecido lá. Senhor presidente, eu gostaria nessa manhã também, nessa tarde de hoje, cumprimentar o Arlon Carlos, que falou para nós sobre a saúde, sobre o meio ambiente. Ele que é voluntário, faz um trabalho voluntário em vários conselhos da nossa cidade. A gente sabe o quanto é difícil administrar uma cidade, a gente sabe o quanto é difícil a gente dedicar o nosso tempo a ajudar a nossa cidade. Então o Arlon faz esse trabalho há vários e vários anos, já foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, hoje faz parte de outros conselhos. Então fica aqui o cumprimento e também parabenizando o Arlon pelas suas palavras nessa tarde de hoje. Costumei na reunião às 9 horas, agora fico falando amanhã toda hora. Senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de falar, e vou falar novamente no meu pronunciamento, sobre a Copasa. Copasa, essa empresa que presta um serviço para a nossa cidade, que às vezes é tão contestada por todos os divinopolitanos. Por quê? Porque deixa faltar água, deixa buraco aberto, deixa a população aí à mercê da buraqueira e da falta d'água. A água, que é um elemento essencial à vida, e às vezes as pessoas ficam aí sem conseguir esse bem maior para a vida. A minha primeira reclamação é que nas últimas semanas choveu notificação no meu gabinete, no meu telefone, sobre vazamento. É a cidade inteira com vazamento, mas é muito vazamento. É no A, no bairro A, B, C, D, todos. Todos. É muito vazamento que a nossa cidade está tendo. É a cidade inteira reclamando desses vazamentos. Eu tenho certeza que todos os vereadores receberam em seus telefones e em seus gabinetes milhares de reclamações a respeito disso. As pessoas, além de ter que reclamar dos vazamentos, né, elas estão simplesmente não estão conseguindo falar com a companhia. A companhia não está aberta a receber essas informações, essas reclamações desses vazamentos. As pessoas estão tendo dificuldade de ligar para lá e serem atendidas pela Copasa para falar que na porta da minha casa, no meu bairro, lá na rua fulano, está tendo vazamento. Então, depois, outra reclamação é que depois que quando eles vão lá no local e fazem o conserto, eles deixam o buraco lá e não fazem a recomposição. Essa recomposição que é tema aqui nessa casa de leis desde 2005, 2017, 2018, eu gostaria de relembrar três pontos aqui das nossas leis aqui municipais, que às vezes eu fico indignado. A gente faz um projeto, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente aprova o projeto, aprova a lei entra em vigor, mas não é cumprida na nossa cidade. Complicado demais. Aí depois, as pessoas reclamam da gente, por que que você está ingressando lá no Ministério Público? Mas por que não está sendo cumprida a lei? É lei, tem que ser cumprido. Eu já cansei de falar aqui da VLI. A VLI é outra empresa que utiliza a nossa cidade para ganhar dinheiro e que está deixando aí toda a ferrovia suja. Suja. Cheia de mato, cheia de lixo, e não estão nem aí para isso. Né? Vamos voltar aqui à Copasa, que é o tema de hoje. Né? A lei 8.506 de 2018, no seu inciso segundo, fala o seguinte: o devido reparo, composição e recomposição das vias abertas deverá ser efetuado com massa asfáltica num prazo de 48 horas a partir da conclusão do trabalho. Fala mais. Artigo 2º da lei 8.650 de 2019. As empreiteiras e concessionárias públicas deverão emitir e encaminhar mensalmente à Câmara Municipal de Divinópolis e ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Divinópolis, responsável pela fiscalização, relatório, constando a relação das ordens de serviço efetuada com as informações relativas aos serviços em andamento, aos serviços concluídos e aos locais atendidos. Eu gostaria também, o presidente não está aqui nesse momento, Roger, que você levasse esse encaminhamento depois para o presidente, para ver se ele está recebendo esse relatório, para a gente saber se a Copasa e as outras empresas estão cumprindo com a nossa lei. Né? Temos também a lei 8.290 de 2017, que no seu artigo 3º fala: a empreiteira ou concessionária pública que desrespeitar a estipulada lei será multada em R$3.000, valor este que será anualmente corrigido de acordo com a variação acumulada do IGPM. R$3.000 que as empresas... Coitado, eu estou com dó da Copasa. Só lá no Campina Verde tem mais ou menos umas 9 a 10 placas dela lá, que é as plaquinhas amarelas lá, falando que eles fizeram o serviço, mas que não recomporam. Tem plaquinha lá, gente, que já tem 60 dias que está lá. 60 dias que essas plaquinhas estão lá, mostrando que a Copasa fez a recomposição do vazamento, mas não fez a recomposição da via. Então, se formos concluir para cada buraco R$3.000, nós vamos ter aí um desfalque na nossa empresa Copasa. Infelizmente, por falta, não sei porquê, que eles desrespeitam as nossas leis. Procurei saber, o que eu fico mais abismado é isso aqui.
procurei saber por quê que elas não estavam tapando os buracos. Aí ela foi informado que a empresa que ganhou para fazer a licitação dos buracos estava vencendo o contrato venceu, e eles estariam novamente fazendo uma nova licitação para contratar uma nova empresa. Gente, mas que falta de gestão é essa? Quando a gente tem um bom gestor, quando a gente tem uma boa pessoa à frente de uma empresa, a gente tem que pensar além, igualzinho o nobre vereador Edson Souza fala, além da ponte do gafanhoto, além do tempo. Se o contrato está vencendo daqui 3 meses, nós devemos começar a nossa licitação 3 meses antes, para quando terminar o contrato, outra empresa imediatamente assuma a recomposição. Agora, nós vamos ficar aí esperando mais 2, 3 meses, aparecer uma nova empresa que queira aceitar o trabalho da Copasa, para depois assumir, e os buracos? Agora está tendo um absurdo, gente. Eles vão lá, arrumam o vazamento, colocam a plaquinha amarela, colocam a terra, beleza? Aí surge um problema mais sério, está faltando placa lá na Copasa. Aí eles vão lá, tiram aquela plaquinha amarela que já colocaram terra, levam embora, levam para outro buraco, e fica lá, só com a recomposição com a terra. Nós precisamos averiguar se a prefeitura está utilizando e fazendo com que essa lei aconteça na nossa cidade. Multando a Copasa, correndo atrás. Por quê? É dinheiro que vai entrar no nosso município com essas multas, pode ter certeza. Então fica aqui essa indignação, senhor presidente. Nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu também gostaria também de falar para o senhor o seguinte. Sexta-feira eu fui lá no posto de saúde de Ermida, e lá nós estamos com três problemas muito preocupantes. Primeiro, a estrutura física do posto de saúde lá do bairro lá de Ermida, que está totalmente danificado, precisando urgentemente de uma reforma, e essa reforma já está com... Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedido.
Essa reforma já está com o projeto pronto e aprovado lá na usina de projeto. Está faltando, sabe o que é, gente? Arrumar um imóvel que possa receber o posto de saúde lá de Ermida, para que ela possa mudar para lá até que faça a reforma. Então, eu fico aqui, o nosso amigo vereador Caborja, é da comunidade, fica aqui, ele que conhece todo mundo de lá, que ele ajude o pessoal do posto de saúde a arrumar um imóvel que possa receber esse posto de saúde, para que possamos fazer a reforma lá tão sonhada para o pessoal de Ermida. Lá também está precisando de psicólogo, de técnico em enfermagem, né? Precisando, seu prefeito, isso é importante, precisando lá de que a gente passe o atendimento da farmácia ser em tempo integral. É só estar sendo só na parte da manhã ou só na parte da tarde. Então é importante que a gente atenda a população lá de forma integral. A gerente lá está disposta a ajudar a colocar a gente lá para atender o tempo integral a toda a comunidade. Né? Estivemos também a pedido de um morador lá do bairro, lá dos Lopes, senhor presidente, e segundo informações, o vereador Zé Brás também já está correndo atrás disso, né? Da gente voltar com o atendimento no posto de saúde lá na comunidade de Lopes. A comunidade de Lopes é atendida pelo posto do Quilombo, que é um posto itinerante. Um dia ele está na comunidade de Branquins, outro dia está na comunidade de Mata dos Coqueiros, outro dia está na comunidade da Cachoeirinha, um dia está na comunidade do Quilombo. Então está faltando a comunidade de Lopes. Então o Zé Brás também vai me ajudar a gente cobrar isso, esse atendimento, para que a comunidade de Lopes também possa ser atendida pelo posto de saúde de forma digna, de forma que merece todos aqueles moradores daquela belíssima comunidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimentamos pela fala a nobre vereadora Ademir Silva, e aproveito também para fazer cumprimentos aqui ao doutor João Antônio, dentista, que nos assiste nesta tarde, e aproveito para cumprimentar toda a classe dos dentistas em nossa cidade, visto que hoje estiveram aqui também bem representados pela fala do nobre Arlon, do Conselho Municipal de Saúde, né, onde destaca-se também aí o direito dos dentistas de serem vacinados. Ressaltamos que em diversas cidades vizinhas, ou seja, na maioria delas,
os profissionais, os dentistas já foram vacinados, muito diferente aqui da realidade de Divinópolis. Nossa solidariedade a esses profissionais que de alguma forma também atuam aí na linha de frente, estão em risco eminente aí contra o coronavírus. Seguindo a fala dos próximos vereadores inscritos, na tarde de hoje, próxima vereadora inscrita é a vereadora do Cidadania, Lohana França.
Prezados colegas vereadores, mesa diretora, presidente Roger em exercício, assessores, população que veio acompanhar essa reunião, pessoal da imprensa, boa tarde a todos. Gente, tenho muita alegria de contar que a Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer fez a sua primeira ação conjunta. Conjuntamente, eu, o vereador Neiburger e o vereador Diego Espino, fomos ao Campo Guarani, já atendendo a pauta do esporte tão abandonada e tão negligenciada aqui na cidade, né, gente? Então a gente foi lá para saber como que é possível que o Poder Legislativo atue apoiando o esporte na cidade. Não é uma coisa específica do Guarani, é para o esporte, para o pessoal sub-17, para todo mundo que sabe a importância do esporte para mudar e transformar vidas, especialmente quando a gente fala da população periférica que é tão privada de lazer e esporte. Falando, inclusive, de população periférica, de gente que precisa de uma atenção do poder público, eu gosto muito de lembrar o que a Ana Paula disse no pronunciamento dela sobre a gestão do atual prefeito ser de fora para dentro. Isso é o que foi dito durante a campanha e a gente tem sentido que tem, de fato, acontecido. Por isso eu quero chamar a atenção para a situação lá do Vila das Roseiras. Gente, fui chamada para ir lá conhecer uma creche que estava com algumas irregularidades. E a proprietária da creche foi notificada pela vigilância sanitária, que brilhantemente estava apenas fazendo seu papel como servidores, é isso mesmo que ele tem que fazer. Só que vejam, gente, como que o abandono da prefeitura e como que o abandono do poder público leva a soluções alternativas que não estão exatamente dentro da legalidade, mas que são o que resolve o abandono. A gente tem um monte de mãe com criança, mães que precisam trabalhar, mães que não são corretamente e eficientemente atendidas pelos CMEs das suas regiões. O que que essas mulheres vão fazer? Então, assim, é uma pergunta muito pragmática. Vai levar e vai jogar na porta da prefeitura? Porque se a prefeitura for cuidar dos meninos, está resolvido, né? Caso contrário, o que a gente pode fazer é realmente garantir CMEs para toda a população, especialmente desses bairros. E os bairros mais recentes normalmente têm mais crianças. Vamos citar como é que está um pouco dessa situação dos nossos CMEs aqui na cidade. Eu costumo dizer, gente, que a gente não precisa reinventar a roda. Na educação de Divinópolis, nós temos um plano decenal de educação, com muitas edições. Eu já li e dominei bem a de 2004 e a de 2014 e 2015. Então está tudo lá. Fico muito satisfeita que a secretária de educação, a Andréia, tem conhecimento, entende muito bem esse plano, participou da elaboração, se eu não me engano, então tem levado tudo isso em conta. Mas lá no plano, nós temos 3 CMEs previstos, com certa urgência. O CMEI do Jardinópolis, o CMEI do Jardim das Oliveiras e o CMEI do Padre Eustáquio, que atende também o pessoal que eu estou falando lá do Vila das Roseiras. O do Jardinópolis começou a ser construído no final do ano. O do Jardim das Oliveiras saiu hoje no jornal Agora, que as obras começam semana que vem, finalmente. E a gente está esperando o projeto do CMEI do Padre Eustáquio, que é justamente essa situação que eu estou dizendo. Então a gente tem um bairro com muitas mães, com uma questão de criminalidade, com a questão de abandono, problema de iluminação, mato, todos os problemas, e essas mães sequer têm onde deixar seus filhos. Então, gente, isso é muito sério. A pandemia vai passar. Quando a pandemia passar, as aulas retornarem e tudo mais, essas mães precisam ser atendidas, porque elas precisam trabalhar e colocar comida na mesa. Elas têm que alimentar os filhos delas. O que elas vão fazer? E a pandemia e o fechamento justo das escolas já fez, gente, com que a participação feminina no mercado de trabalho fosse a menor em 30 anos. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas a atual participação feminina no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Por quê? Porque a mulher está no lugar do cuidado. Socialmente falando, historicamente falando, então se a gente tem uma pandemia e a gente fecha a escola, é o marido ou é a mulher que vai ficar em casa cuidando das crianças? É a mulher. Então, assim, isso faz falta na mesa, isso faz falta na compra do mês, isso faz falta no aluguel, isso faz falta até na percepção da criança de estar convivendo com os amigos e ter uma mãe que trabalha fora. Então, quando a gente voltar a essa pandemia, a gente precisa desse CMEI. Então, gente, mais uma questão que a gente precisa ficar atento mesmo é essa questão do projeto lá do CMEI do Padre Eustáquio, para que logo, logo essa vereadora possa estar aqui e falar, gente, semana que vem vai começar a construção do CMEI do Padre Eustáquio e finalmente essas mães serão atendidas. Vamos ver os próximos capítulos, né? Além disso, eu também não posso deixar de comentar sobre uma situação que eu recebi muitas reclamações essa semana da Transoeste. A Transoeste, gente, que muda os horários de ônibus e avisa no aplicativo de hoje para amanhã, de manhã para de tarde, é um negócio assim, uma coisa impressionante. Todo mundo que é usuário de transporte público já passou essa raiva. E não tem condição um negócio desse. Então, o meu jurídico já está estudando, como é que a gente pode fazer um projeto de lei para aumentar esse prazo mínimo de mudança de horário, o que, que a gente pode fazer nesse sentido, porque não tem condição de ser desse jeito. É muito desrespeito com a população que depende de transporte público e que é gente demais. A Transoeste também, gente, está numa situação que é um impasse com a prefeitura lá no bairro Santo André. Bairro Santo André hoje, que eu também tenho que citar a minha amiga vereadora Ana Paula novamente, tiveram a alegria de finalmente, depois de 30 anos de bairro, terem a sua iluminação pública instalada. Só que lá, gente, as vias continuam horrorosas, intransitáveis. Eu não sei quem aqui já foi de carro no Santo André, quem está assistindo em casa, porque a gente vive na nossa bolha, né, do dia a dia. Trabalha, a casa, a academia, a casa dos pais. Mas o bairro Santo André é um bairro extremamente abandonado do ponto de vista de infraestrutura. E aí a Transoeste diz, bom, agora o ônibus vai parar na rodovia. Por quê? Porque não tem como entrar no bairro. E aí como é que fica a população do bairro, gente? E num dia de chuva? E à noite? A justificativa é a via. A empresa realmente não pode ficar quebrando o ônibus todo dia por causa disso. Então assim, estou em contato diário com o secretário de Serviços Urbanos. A gente precisa desenvolver algum paliativo até que a emenda do deputado Cleitinho comece, até que as obras comecem. Para quem não sabe, a gente tem uma emenda de quase R$800 mil do deputado Cleitinho para o calçamento do Santo André, que vai melhorar muito a vida dessas pessoas. E isso, gente, já tem mais de ano. Então, assim, cadê o projeto para que a gente consiga colocar essa obra para andar, para que o pessoal lá do bairro tenha dignidade, para que os ônibus não tenham mais motivo e a Transoeste não tenha mais desculpa para não entrar lá dentro. Lembrando que o Santo André é um bairro pequeno, mas com dois pacientes de hemodiálise. Dois pacientes de hemodiálise, viu, gente? A van da Ador Trans, que eu já falei aqui, não consegue entrar lá e ele já tem esse desgaste de ter que subir para a rodovia para poder pegar a van e ir para o seu tratamento, que é tão desgastante, sofrido, então eles já têm que passar por esse processo, sendo que é direito deles serem buscados na porta de casa. E além disso, eles precisarem ir no centro fazer qualquer coisa, para pegar ônibus também vai ter que ir para a rodovia. Então é uma situação desumana, inaceitável, e a gente não pode corroborar com isso, por isso essa vereadora tem cobrado dia e noite dos secretários, tanto de infraestrutura, Will Bueno, quanto de serviços urbanos, Gustavo, que pensem num paliativo até que esse projeto saia. Mas tem sido bem atendido, acho que a gente vai conseguir resolver, pelo menos com o cascalhamento da rua. Mais uma coisa que é inaceitável, seu presidente, e eu acho que tem a ver com o pronunciamento do Arlon, que falou sobre a questão da vacinação, é a gente não ter toda a transparência de dados que nós poderíamos ter. Eu entendo, e até caminho de forma diferente em relação a alguns vereadores, porque eu entendo a situação do secretário, são poucas vacinas, como eu já falei, não tem como o prefeito virar vacina. Enquanto o presidente não priorizar isso, não vai ter vacina mesmo. Mas a gente pode dar mais transferência para a vacinação das que nós temos. E por isso eu protocolei o projeto de lei 31 de 2021, em que eu solicito que a gente foi até lido pelo nosso secretário Zebras, em que eu solicito que a gente tenha mais transparência no sistema de vacinação de Divinópolis. Como? Identificação dos lotes, pública, identificação de quem está vacinando as pessoas, identificação de quem são os vacinados. A gente pode ter a identificação publicada no diário oficial. Isso não existe ainda, não em Divinópolis. E a gente tem essa publicação com as iniciais dos vacinados ou com parte do CPF, Como que vai ser essa identificação? Cabe ao secretário decidir, ao prefeito decidir, eu tenho certeza que eles vão decidir da melhor forma possível. A questão é, a gente precisa aumentar um pouco essa transparência para que as pessoas não tenham dúvida de quem está sendo vacinado, a qual grupo pertence, quem colocou eles nesse grupo, por quê? Tem pouca vacina, todo mundo está desesperado para voltar à vida normal, então a forma de atender a esse anseio da população é realmente dar mais transparência a esse processo. Se esses documentos já existem, mais fácil ainda, é só dar publicidade via diário oficial. Se eles não existem, a gente vai ter que começar a fazer acontecer. Eu tenho certeza que existem, tenho certeza da boa intenção do secretário de fazer da forma certa, então é só a gente oficializar isso. Presidente, sem mais, obrigada pessoal.
Cumprimento pela fala, nobre vereadora Lohana França, na sequência dos inscritos nesta tarde de hoje, próximo vereador, vereador Diego Espino.
Peço permissão para falar daqui.
Concedido, vereador.
É, eu vou aproveitar aqui e enfatizar pela primeira vez a fala sentado, porque se caso algum colega quiser fazer algum parênteses aqui, porque dessa vez, pessoal, não poderia deixar de colocar aqui minha indignação mais uma vez relacionada à Copasa. É, fica parecendo piada, populismo, mas na verdade eu acho que não só eu, mas todos os colegas vereadores e toda a população já está de saco cheio dessa empresa aqui em Divinópolis. Para vocês terem uma base, esse final de semana, que apesar de ser uma data comemorativa de carnaval, apesar de não ser em Divinópolis, meu telefone não parou um minuto e eu decidi falar daqui porque o nobre colega Demir citou muito bem relacionado o que eu queria expressar. E é o seguinte, pessoal, Ermida é hoje um dos maiores atrativos, nossa cidade aqui vai ser um dos maiores atrativos até internacional, através da cruz de todos os povos. Qual que vai ser o planejamento da Copasa relacionado não só a Divinópolis, como de Ermida relacionado a isso? Pelo visto, nós vamos seguir em frente com isso aqui, a gente vai passar 4 anos de mandato aqui, e a gente ainda vai ter esse tipo de problema aqui. A gente vai estar falando disso sempre, sempre, sempre. Então eu acho que está na hora de usar das posições que nós temos, que quando doer no bolso deles, eles vão parar. Inclusive eu gostaria de saber aqui, nobres colegas, onde está uma hora dessa nosso querido gerente? Não vou citar o nome dele aqui mais não, que ele não merece. Eu gostaria de saber, terça-feira de carnaval, feriado, digamos, por passagem, é dia de trabalho, mas é um feriadinho. Onde que ele está? Será que ele está trabalhando? Deveria estar. Deveria estar trabalhando. Gostaria de saber, porque aqui em Divinópolis é ponto facultativo. Olha, antes da vereança, eu ouvia muito falar sobre reclamações dessa empresa e hoje, com menos de 2 meses de mandato, eu confirmo o que sempre ouvi. Descaso com nossa cidade. Poderia falar falta de capacidade. Mas uma empresa com faturamento bilionário, seria hilário essa afirmação. A Copasa dá lucro. Todo mundo sabe. Está parecendo aqui que a gente precisa ficar pedindo favor. Eles me ligaram agora falando, Espino, a gente está querendo fazer um cafezinho aqui na parte da manhã. Santo Antônio dos Campos é uma cidade interiorana que as pessoas têm costume, assim como nós mineiros, de comer um pão de queijinho, tomar um café. E essa empresa ordinária, não sei se eu posso falar esse nome aqui, fica ainda mantendo esse tipo de coisa aqui em Divinópolis, cara. Eu não sei nem o que, que eu posso falar aqui, porque é um descaso total.
A parte, senhor vereador.
Todo.
Senhor vereador, quando nós entramos aqui no nosso primeiro mandato aqui, a gente tinha uma grande expectativa da gente ver o nosso esgoto tratado, que ainda é um sonho de todo divinopolitano, da gente ver o nosso esgoto tratado. Isso era para ter acontecido em 2017, já protelou 2018, 2019, 2020, e hoje nós já estamos no ano de 2021 e a gente continua falando sobre esgoto, a gente continua falando de falta d'água, a gente continua falando de buraco, a gente continua falando de recomposição que não é feita por nossa cidade. Nossa cidade está um queijo suíço, né? E não só por culpa da prefeitura, que às vezes não tapa o buraco, mas também por causa dessa empresa que não faz o trabalho dela bem feito. A gente está aqui há 4 anos falando, agora inteirando 5 anos, e eu tenho certeza, o nobre vereador, não é te desanimando não, mas você vai passar aqui 4 anos falando e ela 4 anos enrolando a gente, sabe? Infelizmente, 4 anos enrolando a gente, aí ó que chegar em 2024, amanhã vai, o ano que vem vai, e acaba não indo nada e a gente fica aqui, porque não tem cronograma de obras, ele não cumpre nenhuma prerrogativa, marca a data que vai acontecer e não acontece, e infelizmente lá vai protelando, e a gente até tinha assim uma grande expectativa, e a gente ainda tem essa grande expectativa, né, com o novo prefeito, que é um ferrenho, uma pessoa ferrenha, igualzinho ele, um irmão dele, que é defensor da nossa cidade e que fica cobrando a Copasa e que tinha nas suas prerrogativas fazer com que ela cumprisse o contrato a fundo da nossa cidade. Então a gente espera que com esse novo governo que está se iniciando, a gente possa ter melhor sucesso do que nós tivemos no passado. Obrigado, vereador.
Nobre colega Demir, eu que te agradeço. Eu vou falar um negócio para você, Demir. Eu só vou discordar, não de você. Eu vou discordar da Copasa, porque não vai ser mais 4 anos, não. Porque eu vou infernizar a vida desse cara. Eu vou começar a colar na jugular dele, que ele não vai aguentar. Lá na frente de casa, agora, semana agora, eles abriram lá, à frente do prédio onde eu moro, e já vai para uma semana que está aberto. Eu até falei no meu gabinete, com os meninos lá, meus assessores, que eu ia deixar para ver quanto tempo que ia ficar aberto. Só que eu não vou deixar mais, não. Eu vou pegar agora, a partir de amanhã, eu vou ligar pro gerente da Copasa aqui, e eu vou fazer cumprir a lei, porque eu estou aqui para isso. Eu fui eleito para a gente fazer cumprir a lei aqui.
Quero uma parte, vereador, pode, rapidinho?
Uma parte, com certeza.
Ô, vereador Espino, muito bem colocado. Agora, o que nós vimos aqui na outra legislatura é que prefeito, vereadores, né, deputados, se elegeram falando mal da Copasa. E eu não vi aqui até agora nenhuma manifestação de ninguém para se seja requerido uma CPI para esclarecer esses fatos. E gostaria de dizer para você também que lá em Ermida tem vereador. A Copasa lá está bombando. Lá, hoje tem 80 pessoas trabalhando com esgoto sanitário no bairro Jardim Primavera. As ruas estão ali, ó, a moradora lá, nossa querida Lucrécia, não tem nem jeito de tirar os carros. Lá a Copasa vai cumprir certinho. 2021 iniciou com muita gente. Está até atrapalhando nós moradores lá. E também dizer, Espino, que várias pessoas se elegeram com essa pauta da Copasa. E ninguém manifesta. Depois que o prefeito Gleidson, né, que dentro da campanha dele era cortar definitivamente o contrato com a Copasa. Nós estamos esperando para ver. Não estou vendo manifestação aqui de nenhum vereador, parece que todo mundo esqueceu a Copasa, então te parabenizo por levantar esta pauta.
Rapaz, só um segundinho, eu queria só parabenizar pela fala, o nobre colega Rodrigo Caboja, que representa há muitos anos o pessoal de Ermida, não é só descanso, né? O Caboja, vamos pegar então e vamos pegar essa ideia aqui, porque a partir de agora, sabe o que está acontecendo em Divinópolis? É esse tipo de politicagem que acontece aqui há 250 mil anos, que vai falar, que vai fazer, que vai deixar, que vai acontecer. Aqui a gente está aqui. Ontem eu queria enfatizar aqui uma postagem, a postagem da nobre colega vereadora Lohana França, falando que o óbvio, aqui a gente está brigando pelo óbvio. A gente briga aqui para ter assim, coisas que é de direito nosso. A gente briga para limpar uma praça. A gente briga para limpar um lote, a gente briga para colocar uma iluminação numa rua, coisa que a gente paga imposto, é para isso. Aí tá ficando, tem gente ficando famosa aqui, o pessoal tá, daqui a pouco está dando até autógrafo. Ficando famoso com os vídeos que são de naturalidade e direito da população. Então chega desse tipo de coisa, é o seguinte, já aproveitando que você está falando, vamos pegar todos os 17 vereadores aqui, vamos fazer uma CPI contra a Copasa aqui em Divinópolis. Nós somos representantes dos divinopolitanos agora, nós somos 17 representantes assíduos aqui. São só 3 CPI, vamos lembrar muito bem, porque a gente tem que fazer acontecer, porque a gente tem que deixar uma carta na manga, porque se a gente tiver que botar o pau O pau que eu falo é madeira, tá, gente? Para arder, porque eu não sei o que, que eu posso falar aqui. Gostaria de dar a palavra para o meu professor e nobre colega Edson Souza.
Eu agradeço a parte do Novo Tribuno. Nós temos uma mania de criar datas. E aproxima o mês que vem o Dia Mundial da Água, que é dia 22 de março. A ONU, ela colocou essa data 22 de março. Então, nós vamos começar a bater naquele recurso que as nações vão brigar. A gente não precisa ser especialista em autoestudo político para ver que as nações vão brigar por causa de água. Água potável. As nações vão brigar por causa de água. Você vê o que aconteceu em São Paulo há 4 anos atrás. Mas, Espino, escuta o que o Demir falou. Nós temos 2 rios dentro do perímetro urbano com 22 quilômetros. 22 quilômetros dentro do espaço urbano. 80% da água vem do Rio Tabicirica. Nós não temos alternativa. Tem 5 anos que eu estou brigando para fazer uma cachoeira no Corpo Paiol para segurar a água montante, evitar vazamento no Candelária, no Porto Velho e no Esplanada. A Copasa não deu conta. Aquela matéria-prima dela, que é água, ela não dá conta. O reservatório tinha no Corpo Paiol 7 anos que eu ia brigando. 7. Então eu acho que essa ação que você está fazendo aí é uma ação que vai ajudar muito a gente defender o maior patrimônio da vida, que é a água.
A paz, vereador.
Procedida.
Quando se fala em CPI da Copasa aqui, gente, é enxugar gelo, porque foi feita uma CPI nessa casa quando entrou esgoto na minha casa pela rede da rua. O pau quebrou nessa casa, o sargento Elton fez uma CPI, eu vim depor, o Ademir, gente, entrou esgoto na minha casa, na água da rua. Então, assim, é enxugar gelo, a gente vai perder tempo, o povo vai ficar rindo da gente lá fora. Então, eu acho que as providências a serem tomadas...
Falou ali.
Eu acho que as providências a serem tomadas são outras. Eu acho que a CPI vai dar desgaste a gente à toa, porque não havia nada não.
Falhou aqui a comunicação da nobre colega e queria agradecer. E dessa vez, acho que não vai ser isso não, viu, Demir? Queria falar para os colegas que a gente vai dar uma pressão bem forte aí. A Copasa pode ir preparando as calças aí que vai ter multa para vocês.
Obrigado pela fala, Diego Espino. Fazendo coro aqui com a fala de outros vereadores, acredito que dentro do tempo aqui, né, ainda é pouco para falar de todas as mazelas as quais a Copasa pratica aqui na nossa cidade. Reitero também que naquele momento, né, da CPI, fui membro dessa CPI citada pela nobre vereadora Ana Paula. Naquela fase também você foi membro, né, vereadora Ademir? Estávamos juntos? Oi? Exatamente. Sargento Cleitinho fez parte dessa CPI, foram provas robustas, entregamos tudo, foi um relatório de mais de 180 páginas, se não me engano, entregue ao Ministério Público, e infelizmente poucas medidas, ou praticamente medidas irrisórias, foram tomadas contra essa empresa. Passando a ordem aqui, os próximos vereadores inscritos, seguindo na sequência, vereador do Patriota, também um defensor da causa animal nessa casa, vereador Flávio Marra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador. Quer pedir atenção aqui os vereadores? O vereador Flávio Marques vai fazer o uso da fala. Obrigado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, pessoal de casa, uma boa tarde a todos. Eu começo a minha fala de hoje, senhor presidente, querendo mandar um super abraço, um grande beijo, muito carinhoso e fraternoso. A minha mãe, que amanhã faz aniversário, amanhã colhe mais uma flor no Jardim da Vida. Então, queria iniciar essa fala, para mim, muito especial, dando os parabéns à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa guerreira, trabalhadeira,
que foi minha mãe, que foi meu pai muitas vezes, que me ajudou, que me educou, e se hoje, não o que eu tenho, mas o que eu sou, a pessoa que eu sou, porque mais do que ter as coisas é você ser alguém, e se hoje eu sou a pessoa que eu sou, hoje eu agradeço muito a você, viu mãe? Então obrigado, e meus parabéns, se Deus te abençoa, te ilumina sempre, e meus parabéns. Senhor presidente, eu iniciei minha fala de hoje, na última sexta-feira, quem me acompanha aí nas redes sociais, eu protocolei uma sugestão ao prefeito, pedindo ele a gentileza e para ter a sensibilidade. Aí quando eu falo prefeito, eu falo também a Secretaria de Saúde, na pessoa do Alan, que está como secretário, para ter a sensibilidade de estar, tendo em vista agora que essa segunda remessa da vacina já chegou em Divinópolis e está vacinando o pessoal da terceira idade, né? Eu fiz essa solicitação ao prefeito para que, junto com esse pessoal da terceira idade, possa fazer a inclusão. Pode fazer a inclusão e colocar as pessoas que fazem o tratamento oncológico nos hospitais, tratamento renal, tratamento de hemodiálise, tratamento no hospital do câncer, que possa estar incluindo essas pessoas, né, com prioridade nessa segunda remessa agora, e possa estar incluindo também, senhor presidente, senhor prefeito, possa estar incluindo junto com o Alan, possa estar incluindo também os padres, os pastores e os líderes religiosos. Então, eu queria pedir a sensibilidade para o prefeito Gleison Azevedo, juntamente com a Secretaria de Saúde, para estar incluindo esses dois grupos, vamos dizer assim, como prioridade. A gente entende e sabe que tudo é prioridade, gente. Mas eu queria aqui deixar claro por quê. De alguma forma, esse pessoal faz o tratamento oncológico, faz o tratamento de hemodiálise, de câncer, de alguma forma, de uma forma ou de outra, está sempre nos hospitais, né? Então, está ali sempre eminente ao risco. Então, a gente pede essa sensibilidade do prefeito, que ele possa ter essa compaixão, juntamente com a Alan, Secretaria de Saúde, para estar incluindo esses dois grupos de pessoas nos grupos como prioridade para vacinação do Covid-19. Então fica aí o nosso pedido, queria aqui registrar isso aqui, eu já fiz vídeo falando disso, né, mas queria aqui registrar e deixar claro isso aqui no meu pronunciamento. Senhor presidente, também eu queria agradecer aqui na pessoa do Gustavo, secretário de obras, e o Rodrigo, diretor de obras também, que gentilmente nos atendeu. Eu acho que a gente está aqui, é igual o Ney falou no seu pronunciamento, o vereador Neyburg, que a gente tem que cobrar, mas na hora de agradecer tem que agradecer também, né, Ney? Então a gente está aqui para agradecer o Gustavo, agradecer também o Rodrigo, que gentilmente nos atendeu lá na demanda da Rua Lavras. Né, os moradores lá ficou bem satisfeitos com o serviço lá prestado. A gente, quando a gente sai daqui e sobe o Alto da Paraná com o pires na mão para pedir as coisas, prefeito, a gente vai pedir, não é para a gente não, a gente vai pedir é para os outros. Então, sempre que a gente vai levar as demandas, a gente vai levar as reivindicações da população, né, os anseios da população. Então, agradecer o Gustavo e também o Rodrigo. E hoje, pela manhã, o prefeito esteve lá na Praça do Santuário. Quem nos acompanhou o nosso último pronunciamento aí viu que a gente deu essa notícia na semana passada, que no mês de março agora a Praça do Santuário vai estar sendo revitalizada. Já começou, na verdade, mas a parte da iluminação é a partir do mês de março. E o prefeito esteve lá com o empresário, com o El, né, que representa a empresa Sincal, e outras pessoas em volta ali da Praça do Santuário, para confirmar o que a gente já tinha falado aqui, que vai estar mexendo na Praça do Santuário. E o que mais me chama atenção, né, eu queria deixar claro isso aqui, o prefeito, eu não estou entendendo ele não, eu vou falar assim, porque está pegando a responsabilidade que é dele, ao qual a gente fez uma reunião antes de começar o mandato, E ele falou com todo mundo ali em volta, por reunião com vídeo e áudio, que ia estar revitalizando a praça, que isso é uma responsabilidade da prefeitura. Concordo com isso, responsabilidade da prefeitura. A gente, cada um tem suas responsabilidades. O cidadão tem a responsabilidade de pagar o IPTU, que é o que está cobrando, né? Inclusive até chegou o carnê, e a prefeitura tem a responsabilidade de cuidar também do patrimônio e zelar e melhorar os patrimônios públicos. Só que até pegando essa responsabilidade, está jogando em cima do empresário. Então, senhor prefeito, queria te pedir para não fazer isso aí não, porque é o seguinte, essa responsabilidade é do senhor, ela é da prefeitura. Essa responsabilidade você não pode pegar ela e tacar em cima dos empresários, não. A obrigação dos empresários é pagar salário em dia, é arcar com os tributos, é pagar o IPTU, é pagar o aluguel. Agora, a obrigação de arrumar a praça do santuário é sua. Você pode pedir gentilmente quem queira para ajudar, né? Como empresário, quem puder, que é isso que a gente está fazendo, conseguir essas PPP, parceria privada, o bem adote um bem público, a parceria para quem quiser ter a sensibilidade de querer e puder ajudar. Agora, nós não podemos chegar a faca no pescoço do empresário e querer que ele é obrigado a arrumar a praça porque tem uma empresa ali, não. E é assim que o pessoal lá está sentindo. Então, eu trago aqui agora, senhor presidente, um sentimento dos empresários em volta da praça. Que eles que estão me mandando mensagem aqui, falando, o prefeito está obrigando a gente a arrumar a praça. E a gente, às vezes, a gente não dá conta, porque a gente vive num período de pandemia, é muita gente que a gente tem que mandar embora, a gente tem folha de pagamento, a gente tem aluguel, então a gente não dá conta. Então, senhor prefeito, estou junto com você nessa questão da praça, estou correndo atrás, estou mobilizado atrás daquelas pessoas, empresários, que queiram de alguma forma ajudar a praça, mas já não pode colocar isso como imposição, não. Eles não são obrigados, eles são obrigados a pagar os impostos. Isso aí já é uma carga tributária alta que eles são obrigados a pagar. Agora, a Praça do Santuário é uma obrigação do setor público. Então, eu queria deixar
essa parte. Boa tarde, vereador.
Paz concedida, senhor
vereador. Vereador, não está funcionando? Está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo alto? A paz, vereador.
A paz.
Vereador, só um comentário sobre o seu pedido de prioridade para o pessoal, líderes religiosos. Gente, tem que ter muito cuidado com esse negócio, porque é o seguinte, se todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade, vereador. Eu sou professora, defensora dos profissionais de educação, pessoa que, assim, tudo que eu quero na minha vida é que todos os professores estejam em sala de aula, porque escola é um programa de... Escola resolve questão de saúde, resolve questão de criminalidade, resolve todo tipo de questão. Só que se todo mundo é prioridade, vereador, ninguém é prioridade. Então, assim, os líderes religiosos têm todo o meu carinho, eu sou católica, tenho assistido as missas online, é assim que eu tenho feito... E eu entendo que a gente nem terminou de vacinar o povo da saúde. Os dentistas estavam aqui, gente, pedindo prioridade de vacinação, questionando. Dentista trabalha com o povo de boca aberta. Quer contaminação maior do que essa? A gente não vacinou todos os dentistas ainda. Então eu peço, vereador, que a gente tenha tranquilidade nessas coisas. E saiba dizer não para alguns pedidos da população, porque a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, quando eu falei, eu estava em reunião com o sindicato dos professores. O que eu falei? Eu não acho que é justo a gente colocar que a gente só vai voltar com todos os professores vacinados. O presidente é o Bolsonaro, não vai ter vacina para todos os professores. Mas então vamos colocar uma linha de corte, pelo menos professores mais velhos, beleza, quem é grupo de risco, enfim. Só que a questão é, presidente...
Mais dois minutos.
Só que a questão é, a gente precisa garantir que os professores que são mais velhos vão conseguir ser vacinados. Então assim... É um momento que eu tive que falar não para algumas pessoas da minha classe, para ter responsabilidade com o município. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque, assim, tem profissional da saúde sem vacinar, tem idoso sem vacinar.
Só deixar claro... Oi. Só deixar claro, vereador Lohana França, a gente pede essa inclusão, porque se você pegar, por exemplo, a turma que faz hemodiálise lá no... pessoal que faz hemodiálise, né, lá na Abertrans, infelizmente, assim, já são pessoas debilitadas, bastante debilitadas. Só quem passa por um tratamento de hemodiálise, que são 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, ou seja, você ter, ficar ali de 9 da manhã até 3 da tarde, onde todo aquele processo de filtração do sangue, então, assim, já são pessoas bastante, assim, muito eminentes ao risco. Então, esse tipo de sensibilidade, entendendo também que tudo é prioridade, com certeza, né? E, senhor presidente, eu queria aqui também registrar que sábado, no último sábado, teve a, vou chamar de carrocinha, a carrocinha... Senhor presidente, queria que voltasse esse segundinho que falta aí. Senhor presidente, eu queria que voltasse esse segundinho que falta aí, porque essa fala, para mim, ela é importante. E acabou que foi problema no áudio, a gente não pôde concluir.
Concedo mais 30 segundos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no último sábado, pessoal, a carrocinha ali do Crevisa, dos cachorrinhos, fez uma movimentação muito bacana ali na porta da Câmara, quase, onde colocou ali a carrocinha de cachorrinho, onde trouxe mais de 10 animais para serem doados, e foi um sucesso, onde todos os animais foram doados. Então, a gente incentiva esse tipo de ação feita pelo Crevisa, e que novas ações desse tipo podem ser feitas, não só ali, mas no bairro, na cidade inteira. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra, já fica aqui também, né, deixa aqui o nosso cumprimento, lamentamos aí pela falha no microfone, né? Esse problema aí será anotado aqui para tão logo ser sanado aí, outros microfones também. A gente orienta também sempre os vereadores, né, que durante o uso da fala, quando principalmente nos microfones que estiverem à mesa, diferente da tribuna, né, que oferece menos problemas, para que se movimentem menos e mexam menos nessas bases até que elas tenham a devida manutenção, que é onde saem os maus contatos. Passando a sequência do próximo vereador inscrito, vereador do Partido Verde, grande representante da saúde nessa casa, vereador Zé Braça.
Integrantes aqui da mesa, nobres vereadores, vereadora Lohana França, demais pessoas que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, TV Candidez, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente com cada um de vocês. Eu queria iniciar esse meu pronunciamento hoje aqui falando, queria agradecer ao sargento do Corpo de Bombeiro. Ontem tivemos uma demanda lá na comunidade de Buritis, né, de uma árvore de mais de 20 metros que se lascou, colocando em risco aos transeuntes que passavam pela praça. Em menos de uma hora foi deslocada uma equipe dos bombeiros para lá e de precisão muito rápida foi lá e nos prestou esse serviço com excelência. Então, ao Corpo de Bombeiros, aos profissionais que ali estiveram ontem, muito obrigado. Queria também aqui cumprimentar o meu amigo Júlio, a Cidinha, lá do bairro Paraíso, a Cidinha, né, uma velha guerreira lá que luta em defesa, que busca melhorias para o bairro Paraíso. Ontem estivemos lá com eles à noite, né? O Júlio nos apresentou, alguns dias atrás, um pedido para o recapeamento, o tapa-buracos, né? Não recapeamento, não, tapa-buracos na Avenida Ayrton Senna, ali no Paraíso, e hoje fomos informados que esse serviço está sendo realizado lá. Falando também sobre um programa que a gente solicitou ao secretário de Saúde, o Alan Rodrigo, e que nos atendeu prontamente, que é o De Volta para Casa, onde pacientes que estão internados, que recebem alta junto à UPA ou junto ao Hospital São João de Deus, pacientes internados pelo SUS, podem estar solicitando, né, aqueles que não tiverem condições, podem estar solicitando para o serviço social dessas instituições, para que possa estar ligando para a Secretaria de Saúde e providenciando o transporte. Então, o serviço social do Hospital São João de Deus, bem como o serviço social da UPA, Padre Roberto, já foram notificados sobre a existência desse serviço. Então, o familiar que estiver ali acompanhando esse paciente neste momento e que não tiver condições de se deslocar para sua residência, pode estar procurando o serviço social para providenciar esse transporte. É, como falo também, um dos objetivos, uma das atribuições do vereador é a fiscalização e acompanhar de perto o serviço prestado pelo executivo. Né? Neste último final de semana, foi realizado nos bairros Jardim Alterosa, Itacolomi, Residencial Castelo, Xanador, Vivenda das Exposições, São Paulo, São Domingos e Realengo, um mutirão, né, onde recolheu mais de 3 toneladas de lixo. Então isso é de extrema importância, porque talvez a gente tenha pensado apenas no Covid e também nós estamos aí com a dengue, que vem aumentando. Então é muito importante essa limpeza e também que a nossa população tenha consciência da necessidade de não jogar entulho em lotes vagos. Sobre as vacinas em Divinópolis, tenho acompanhado de perto isso junto ao secretário, junto à Secretaria de Saúde, e temos os dados de ontem, de hoje ainda a Secretaria não divulgou. Nós temos 6.981 profissionais da área de saúde vacinados, sejam eles de hospitais particulares ou da rede SUS, bem como das unidades de saúde. Desses, mais 507 idosos institucionalizados, né, que estão no asilo ou com em casa de saúde, e pacientes acamados. 477 idosos acima de 90 anos e mais 7 portadores de alguma necessidade especial que foram vacinados. Então, a Secretaria de Saúde tem tentado, né, através do seu secretário, melhorar, tá, essa divulgação, tornar ela mais ampla. Então já está sendo divulgado, já pode acompanhar pelos aplicativos da prefeitura, no Instagram, no Facebook ou na página oficial, esses dados sendo lançados diariamente. E informar também aos nobres amigos das unidades de saúde, bem como dos hospitais, que no próximo dia 18, agora na quarta-feira, será iniciada a segunda etapa, né, de vacinação do público que trabalha nessas instituições, né, as unidades de saúde, hospitais, que não foram atendidos como grupos prioritários. Serão iniciados, então, dia 18, para esses demais profissionais, mas que talvez não seja o suficiente ainda para atender toda essa demanda. Infelizmente, nessa semana, não tem ainda previsão do Ministério da Saúde, bem como do governo estadual, de estar enviando novos lotes de vacina para Divinópolis. Tá bom? Nem o Ministério, nem o governo do Estado não divulgou nenhuma nota a respeito deste assunto. Também, muitas vezes a gente fala muito e critica, queria parabenizar a população de Divinópolis, que de um modo geral, nesse final de semana carnavalesco, tivemos algumas intercorrências, né, mas que deu um exemplo até para as demais cidades do baixo número de ocorrências de festas clandestinas realizadas. Também agradecer e parabenizar a Vigilância Sanitária, que agiu com coerência, a Polícia Militar, que não mediu esforços. Eu que digo que eu estava em Buritis esse final de semana, só no sábado estiveram lá 3 vezes fiscalizando. Então, fizeram um trabalho, assim, bem empenhoso, um trabalho veloso em prol da nossa população. E também a nossa população ginopolitana, que ouviu nossos apelos, que ouviu as nossas orientações e tem seguido, assim, dentro das normalidades para contribuir para que abaixe os índices do Covid em Divinópolis. Né? Hoje estamos com uma taxa de pontuação de 14, o que nos garantiu com isso atendemos 11 pacientes da cidade de Coromandel nesse final de semana aqui em Divinópolis. Então, nossa cidade recebeu nossos vizinhos aqui, né? 11 pacientes agravados que estão no CTI da cidade de Coromandel para se tratarem aqui em Divinópolis, né? Somos uma população amigável, uma população que recebe de braços abertos, né, os nossos vizinhos e irmãos. No último dia 12, estive lá com o secretário de transporte, com o Lucas, onde levamos para ele algumas solicitações. Entre essas, uma implantação de uma rotatória no bairro Planalto, solicitado pelo nobre amigo José Antônio dos Santos, né, ele que tem um comércio que fica em uma zona ali de um transporte um pouco intenso, lá no perto chamado Bairro do Arroz. Então já levamos para o secretário essa demanda e ele se prontificou de mandar o pessoal da topografia, já está providenciando esse projeto para o asfaltamento e a rotatória naquele bairro. Outro também que nós levamos para ele foi do morador lá do bairro Nova Holanda, do Roberto, né, que solicitou para a gente que fosse feita o quebra-molas próximo, em frente à escola Professor Bahia. Ele também se prontificou a fazer esse estudo e no mais rápido possível está já providenciando este quebra-mola no local. Por fim, recebi na manhã de hoje uma grata notícia de uma solicitação feita à Secretaria de Agronegócio, que foi atendida, onde a nobre amiga Adriana solicitava a limpeza da escola do professor Chico Dias, no bairro Danilo Passo. Né, então, isso já foi realizado lá. Então, nós estamos aí, junto com a população, para fiscalizar e estar cobrando junto aos órgãos competentes. Por hoje é só, agradeço a todos, uma boa tarde.
Cumprimento o nobre vereador José Brás pela sua fala na tarde de hoje. Quero especialmente aqui cumprimentar todos os repórteres aqui hoje acompanhando a reunião da TV Câmara, em especial aqui a assessora de comunicação da nossa casa, que também é repórter, Marcela Knupp, parabenizando pelo seu dia, nosso reconhecimento a esses profissionais tão importantes que às vezes as pessoas, uma das profissões que passa despercebida, apesar da extrema exposição, mas as pessoas não vê o quão sacrificante que é o trabalho de um repórter, né? Uma matéria que é levada para o ar, que dura 2-3 minutos, às vezes é preciso de dias necessários, de dias de trabalho, até que aquela matéria seja levada ao ar. Então, nosso reconhecimento sincero aos profissionais, em especial a servidora dessa casa, Marcela Knupp. Passando a ordem dos próximos vereadores inscritos, vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, mesa diretora, já antecipando também do Roger, você deu os parabéns para a Marcela, queria dar parabéns para você também, que o senhor é um atuante, repórter, radialista, mas faz parte, né? Então, a você, a Marcela, enfim, todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da reportagem, parabéns a todos. Senhor presidente, eu estou já acompanhando aqui e vendo o pessoal falando sobre a Copasa, está de parabéns, tem que falar mesmo, alguns vão defender e outros vão bater. No primeiro mandato, quando eu estive aqui, eu senti a mesma sensação, ou seja, parece que a gente fica falando para as paredes. É uma empresa que na época, eu como coloquei um apelido nela de empresa tatu, ela só faz buraco e não arruma. E logo depois veio o Eduardo, também o Rodson, enfim, os outros vereadores do mandato passado, sempre falava sobre a Copasa, xingava, enfim, tem que chamar a empresa aqui mesmo, porque é uma empresa que não tem respeito com a nossa cidade, é uma falta de água, em certos bairros fica 3, 4, 5, 10 dias, é uma coisa assim, explicação. Então, o vereador Espinho está com toda a razão, tem que fazer uma CPI de novo mesmo, já foi feita, acredito eu, o Flávio parece que era até assessor do vereador que fez aqui, né, foi questionado, então tem que fazer todas as vezes mesmo, ou seja, tem que respeitar essa casa, tem que respeitar as pessoas. Senhor presidente, todas as vezes que as pessoas, quando vai... falta um mês, alguma coisa para não pagar aquela conta de água, a Copasa vem e corta a água. Não quer nem saber, e não é nada de 10, 20, 30 reais, é 100, 200, e até mesmo, porque, senhor presidente, uma coisa que me chama muita atenção, essa cobrança indébita da taxa de esgoto, se não existe o esgoto tratado na nossa cidade, por que já se cobra já quase 5 ou 6 anos, se não me falha a memória, e nunca resolvem nada. Então, senhor presidente, eu vejo assim... Está de parabéns aí a nova turma que está chegando, com gás todo, e é para cobrar mesmo, tem que cobrar, porque a Copasa é uma empresa que pensa que manda, infelizmente elas não mandam nada, e os bairros da nossa cidade, eles merecem respeito, a nossa cidade merece respeito, e a Copasa quer passar em cima de todos. Então fica aqui o meu apreço, né, com os vereadores, o que depender de mim para poder assinar junto, vou assinar, não vou defender a empresa, porque não tem, é uma coisa que não tem como defender. Então, assim, está de parabéns aos vereadores que estão cobrando aquilo que é de direito do povo. É uma coisa tão simples que é água. Se eles pagam por isso, então a Copasa tem que respeitar. Então, assinarei, eu estarei junto aí com o pessoal que for fazer alguma coisa junto com uma CPI junto com a Copasa, assinarei junto para poder ajudar. Uma paz, vereador Fábio.
Vereador, é impressionante, aqui está uma inversão de valor muito grande. A Copasa, ela acha que aqui em Divinópolis, eu concordo com a sua fala do Espino, queria deixar claro isso aqui, o Cabo já levantou uma questão muito, muito importante, que essa é para mim, porque falou assim que muitos vereadores aqui falando da Copasa se promoveu, né? Eu acho que promoveu, não, a gente falava a verdade. Então a Copasa, ela é uma prestadora de serviço. Só que, e ela é muito bem paga por isso. Sim. Só que ela acha que aqui em Divinópolis faz é favor. Aqui a Copasa acha que faz favor para o divinopolitano e que ganha pouco e nós é que estamos pegando boi com ela. Só que agora eu acho que nós, vereador, essa nova legislatura que entrou agora, e o executivo, o prefeito, o Cleitinho, nós temos que mostrar para a Copasa quem que é de fato que manda na cidade, é o povo. Ela é empregada do povo assim como nós, então ela tem que agir como tal. E eu acho que essa casa agora passou de hora da gente unir força, nós 17, o prefeito, os deputados da cidade, pra gente, ou a gente põe a Copasa na linha, ou a gente varre de vez essa empresa da cidade.
Uma parte, vereador.
Vereador Israel.
Boa tarde.
Aqui, eu concordo que os novos vereadores têm que fazer a CPI. Vou participar da CPI. Será um prazer muito grande, porque a água é um direito de todos. Mas, nós temos que fazer a CPI. Não é só na Copasa, não. Hein? Nós temos que trazer de volta todos aqueles vereadores que votaram no projeto. Aprovaram. Tem que ter vereador, tem que ter prefeito, o vice-prefeito. Por que que apoiaram? Por que que assinaram o contrato? Então temos que resolver também. Não é só a Copasa, não. Aqueles vereadores que votaram no projeto, passando o esgoto para a Copasa, também tem que ser ouvido. Tem que ser citado na CPI. Vereador e prefeito. Muito obrigado.
Senhor presidente, então eu estou aqui disponível, né, com os colegas, para discutir o que vier o assunto sobre a Copasa. Diego Espino, tempo.
Uma parte. Eu queria só enfatizar aqui, nobre colega Hilton de Aguiar, que semana retrasada, a Avenida Rio de Janeiro, com 1º de junho, ficou aproximadamente uma semana com a rede de esgoto vazando, mas assim, é esgoto a céu aberto mesmo. O pessoal lá do Rei do Pão de Queijo me ligou e eu fiquei de ligar para o Sr. João para pedir encarecidamente, porque assim, era esgoto mesmo saindo a céu aberto. Você imagina, vereador Flávio Marra, que eles demoraram quase 7 dias úteis para estar olhando isso lá, vereador Ademir? Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Isso é uma coisa inaceitável. A gente como gestores municipais, gestores públicos aqui que nós somos, a gente não pode admitir isso aqui mais não, Israel.
Aqui... Concordo com você. É aquilo que eu falei. Se terá a CPI, temos que trazer todos aqueles vereadores que votaram no projeto. Vereadores e prefeitos.
Então, para encerrar aqui e agradecer aqui a parte na fala do nobre Hilton de Aguiar, é necessário uma CPI aqui da Copasa para a gente botar esse pessoal no lugar deles. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, teve um equívoco no horário ali? Então, vamos lá, senhor presidente. Eu gostaria também de um assunto já passar para outro. Parabenizar então o presidente do Conselho Municipal, e o Arlon Carlos. É uma pessoa, senhor presidente, conheço então o presidente muito bem. Ele sempre está discutindo, sempre está atento aí junto ao conselho e sempre cobrando coisas que não é para ele, é para uma cidade inteira. Então aí, viu, presidente do conselho Arlon Carlos, tem o nosso respeito, acredito eu que tomara a Deus que as coisas melhorem. Vem cobrando sempre essa casa aqui algumas coisas sobre a saúde. O nosso amigo lá, o Alan, é lá o nome dele mesmo, né? Até foi convidado para vir nessa casa, até então o presidente não falou para a gente o dia que ele vai vir cá para poder nos dar alguma explicação. Então, depois que ele vier aqui, eu vou parar de citar o nome dele. Então, nosso amigo aí, o Alan, da saúde, espero que ele tenha mais atenção com a nossa cidade. Que ele tenha, assim, um carinho especial. Hoje ele está à frente da pasta. Lembro muito bem, então, que toda vez que você questionava alguma coisa, então, com o ex-secretário Amarildo Toquim, ele estava sempre atento para poder responder algumas questões. Ou seja, o mesmo secretário que hoje faz parte da pasta, ele não vê, ele nem sequer atende telefone. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de deixar aqui só um pequeno recado, que fico vendo, né, não só a maioria dos vereadores, eu também faço alguns vídeos para cobrar, não só eu, como todos os vereadores aqui, não faz, é uma nova modalidade, a gente tem que mostrar, hoje, felizmente, tem que mostrar...
É a política nova, Ailton.
É a política nova, a gente tem que... Temos que... Israel, é assim mesmo, devagarzinho não vamos aprendendo. Então, assim, uma política nova, a gente tem que aprender no dia a dia, não só com os experientes, né? A gente não fala experiente, porque temos aqui o Edson de Souza, enfim, vários. E aqui não tem ninguém assim que não entende tão bem. Ou seja, todo mundo aqui entende bem de política. Ana Paula, eu sempre, todo o tempo lá no bairro onde ela trabalha, ela estava atenta no que acontece. Continuar, senhor presidente.
O seu problema, vereador Hilton de Aguiar, o senhor tem mais 3 minutos, né? Eu gostaria que já colocasse aí os 3 minutos para não ter nenhum pedido de conclusão de fala, que tivemos um problema bem no meio da sua fala, concedi 3 minutos.
Então tá, senhor presidente. Aí todos os vereadores que aqui estão, todos lutaram pelo mesmo pleito, eles fazem alguma coisa para a nossa cidade, são pessoas que eu respeito, acredito muito que as pessoas também respeitam. Neiburg, o tempo todo atento ali no bairro Maria Helena, enfim, não só Maria Helena, mas em toda a cidade. Para finalizar, senhor presidente, não... Pode ser.
Vereador Hilton, em relação à CPI da Copasa, e avisa até para chamar o prefeito, o ex-prefeito, o ex-vereador, a minha relação com essa casa não é uma relação muito regimental, não. O artigo 68 fala que tem que ter 5 assinaturas para a CPI. Tem que ter 5. Que eu assino qualquer CPI registrado em cartório. O único vereador que assina. Tem um sigilo fiscal e bancário quebrado, sou eu. O único. Talvez amanhã algum da nova política vai pegar também essa conduta velha da moralidade. Mas eu queria deixar bem claro uma coisa. As pessoas têm que estudar para falar as coisas. Tem que saber qual foi o partido que entregou. Quem que passou sozinho, se foi a Câmara que passou. Eu, particularmente, eu fiz 9 audiências públicas. Então, a questão, por exemplo, chegar, e se tiver uma CPI, e para trazer todos os ex-vereadores e prefeito, e ex-prefeito, e até os bastidores, eu sou o primeiro a assinar. Porque essa retórica de um passado, você lê um processo pela capa do livro, ela não faz parte dos bons costumes. Então eu acho, por exemplo, nós devemos ir na fonte, beber da fonte, da evolução dos fatos, e saber por quê que, por exemplo, a Copasa, a SAI, saiu do município, e depois a Copasa foi para o município. Tem toda uma história profunda, eu te agradeço, Associação do Apache. Mas se tiver uma CPI, pode contar comigo, se eu não for primeiro, eu sou a segunda assinatura.
Senhor presidente, só para término da fala, até agradeço aos vereadores, os que mais me antecederam aqui, para dizer o seguinte, tapa-buraco, corte de árvore, essas coisas, o prefeito, a prefeitura, não faz mais que obrigação. Ou seja, é uma coisa tão simples que o pessoal pede, igualzinho, está fazendo um tapa-buraco na nossa cidade, está de parabéns. Ou seja, no mandato passado, eu vi que deixaram muito a desejar, participei do governo e vi. Deixaram muito a desejar na questão tapa-buracos, né, Demir? Deixou muito a desejar. Não só no tapa-buracos, ou seja, a secretária que fazia, que segurava as coisas, que não deixava fazer, até mesmo a Cláudia Abreu na época, não fazia as coisas. Então, quer dizer, não vamos culpar ninguém agora, ou seja, não faz mais do que obrigação, senhor presidente. Obrigado pela sessão.
Cumprimentamos pela fala o novo vereador Hilton de Guiar, só a título de esclarecimento. Problema quando eu aqui no painel do vereador, eu estava com 5 minutos de fala, depois o tempo dele terminou aos 9 minutos e foram dados mais 3 como do tempo de regimento, tá? Então não foi nenhum minuto a mais concedida a fala do vereador Hilton, então tendo usado 10 minutos mais 2 da sua fala na totalidade do que previu o regimento dessa casa. Próximo vereador na sequência dos inscritos, vereador Claudinei Cunha da Silva, também popularmente conhecido como vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas. Pessoal que está aqui presente, uma boa tarde. Pessoal de casa, pessoal das redes sociais. Boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje começar a falar sobre a nossa bandeira principal, que é o esporte amador, né? Pessoal, aí a gente viu indicações e ofícios aí, a reclamação sobre a limpeza dos campos. E eu, como um amante do esporte amador, também faço essa reclamação em ofício, em indicações, e fui conversar com o diretor de esporte Wesley, pedi para ele também, fiz para ele uma solicitação, né, para ele olhar para a gente o mais rápido possível, e como agora membro também da Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, convidei ele, ele me atendeu. Na segunda-feira nós vamos ter uma reunião com a Lohana, nossa presidente, o Diego, e vamos para ele nos esclarecer como vai ser feita essa limpeza. Aí vocês devem estar perguntando assim, mas o futebol está proibido na pandemia, mas os campos, eu quero deixar bem claro aqui, os campos de futebol, que eu até brinquei, eu tenho 14, agora aumentou, agora é 16 que eu tenho para limpar, que o pessoal me pede. O pessoal faz caminhada, os meninos brincam de bicicleta, soltam papagaio, as senhoras fazem caminhada, então é necessário sim. E o pessoal já vai para um ano parado, aí a hora que voltar agora, aí depois que voltar que vai ter que limpar, então pedi o Wesley para vir, o Wesley vai vir, vai dar essas explicações para a gente. Eu quero agradecer na pessoa do Wesley, né, por ter aceitado o convite, então segunda-feira a comissão nossa vai reunir com ele. Continuando aí, a questão também do esporte, eu tive uma reunião ontem com o prefeito Gleidson, o Wesley e o assessor especial do governo, Fernando, para tratar sobre, na minha opinião, o elefante branco, né? Mas é o Poliesportivo Planalto. Aí nós vamos deixar para quinta-feira, que eu vou ter mais explicações quinta-feira. Então avisar o pessoal do Planalto, que eu não esqueci não. Quinta-feira nós vamos ter mais esclarecimento sobre o Poliesportivo do bairro Planalto. Agora eu quero deixar bem claro, principalmente para o novo vereador, né, que aqui fez presente hoje, falou que não viu os vereadores falando sobre a Copasa, ou cobrando sobre a Copasa. Eu, para ser bem sincero, a minha política, infelizmente, não foi tanto de vídeo não, viu, gente? Eu ganhei política de porta a porta também, eu cobrei muito, graças a Deus eu venho de um bairro periférico, mas a cidade inteira, graças a Deus a gente foi votado na cidade inteira.
Mas desde o meu primeiro dia aqui nesse pronunciamento, que eu sempre falei de Copasa, talvez o novo vereador não viu porque não se faz presente. Porque se tivesse presente que ele viu falando, sim, sempre cobrei, eu pedi o João foi no meu gabinete, tive uma reunião com o João no meu gabinete. Então eu estou sempre cobrando da Copasa, estou sempre cobrando sim. Porque, e outra coisa, o nobre colega Diego, eu consegui falar com o João hoje, conversei com ele hoje, ele está na cidade. Porque ele sabe, eu ligo para ele 10, 20, 30 vezes. Quando ele me atendeu, eu não paro de ligar para ele, eu ligo para ele sim. Aí ele me atendeu hoje e me deu a seguinte explicação. O pessoal do bairro Maria Helena, Mangabeira, região Nossa Senhora das Graças, ficou preocupado porque está sendo furado um poço artesiano na entrada do bairro Mangabeiras. Ao lado do córrego lá, que onde tem esgoto. Então o pessoal está preocupado que um postesiano. Aí eu fui fazer o meu papel, fui ligar para o João saber a notícia dele. O João me deixou claro, o João falou comigo que garantiu que a água do postesiano vem dos lençóis lá de baixo, profundo, que não vai ter contato nenhum com esse córrego. Eu falei, não, beleza, tranquilo, se o senhor está me prometendo isso, só que... Eu deixei bem claro para o seu João também. Que, ó, essa água vai ter que ser analisada diariamente. Eu vou cobrar isso diariamente. Se possível, mais dois beba água. Você bebe ou bebe. Você falou, a água está boa? Está boa. Então vamos beber mais dois. Você bebe ou bebe. Então, eu estou aqui. Eu fui eleito pelo povo para isso. Para fiscalizar. Então, ao novo vereador, aos outros vereadores, ao pessoal de casa... Eu não dou sossego do seu João Martins. E ele me atende bem, sim. Eu não sei se ele também é político, ele é um bom empresário. Se ele for político, ele me atende bem, sim. Que eu ligo para ele 10, 15, 20 vezes lá e tem que me atender, senão eu não vou dar sossego para ele, não. Mas eu concordo plenamente, se for ter essa CPI, eu quero participar também, quero participar aqui, sim, porque já virou brincadeira, Copasa é brincadeira. E outra coisa, eles não estão batendo um bolão lá na minha região, não, viu, gente? Lá na minha região estão fazendo bagunça, sim, dizem que é o tratamento de esgoto, o nobre colega Hildo Aguiar é da nossa região, está vendo lá como é que está a Avenida Mercúrio e a Avenida Orion, estão fazendo muita bagunça, e eu visei o São João Martins. Está fazendo bagunça para arrumar? Vai ter que arrumar, porque senão depois eu vou cobrar. Eu dou o tempo certo, mas eu vou cobrar. Então lá ele não está batendo bolão não, ele está fazendo mais do que a obrigação deles, na minha humilde opinião. Quero pedir também ao secretário João Gustavo o patrulhamento da rua Iraci, do Amaral, no bairro Mangabeiras, entre a Bahia Sul e a Orion. O trem lá está precário, não dá nem para andar. O negócio lá está feio, mas está feio mesmo. E quero deixar aqui, o senhor presidente, também a população dos bairros Maria Helena, Mangabeira, Ponte Funda, a dificuldade é muito grande em questão do PSF. Porque o que acontece? Eles têm que ir, Maria Helena, no Nações, Mangabeiras, no CSU. Não tem o PSF lá, não tem nada. Então, eu já vinha cobrado isso, estou fazendo essa cobrança de novo, estarei marcando a reunião com o secretário Alain, para a gente ver, né, a quantidade de usuários desses três bairros, se há essa possibilidade, porque isso aí, ó, isso aí também é brincadeira. 14 quarteirões subindo para ir no Nações, ou 16 quarteirões descendo, depois subindo para ir no CSU, então a população do bairro Maria Helena, Mangabeira, Ponte Funda, necessita um PSF ali. Então eu vou estar cobrando isso do secretário Alain, a gente fazer, né, o número de usuários, se tem essa possibilidade, vou correr atrás de emendas, pode ser essas emendas, né, indicadas pelos deputados federais, deputado estadual, para ver se a gente constrói um, mas até então a gente, quem sabe. A prefeitura do ano passado está pagando o aluguel do Jardim das Oliveiras pelo fechado. Então por que não dar esse direito para esse povo lá do Maria Helena, Mangabeiras, Ponte Funda ali, ter um PSF para eles ali? E quero deixar aqui, senhor presidente, a minha indignação lá no bairro Candelária. Mandar um abraço para a Joana, a presidente do bairro lá, eu, Wesley Jarbas, nós fomos lá sábado. E infelizmente, enquanto tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente querendo atrapalhar também. O pessoal invadiu lá, roubaram a associação do morador lá. E lá é a associação do morador junto com o campo, então eles usam para o refletor do campo, roubaram a fiação inteira, roubaram chave, roubaram tomada. Então a gente fica assim, a gente fica indignado por causa disso, né? O pessoal lutando lá do bairro Candelária, lá lutando, enquanto tem os vândalos.
que vai lá e faz uma sacanagem dessa, que é muita sacanagem. A gente fica indignado com isso. Eu peço aos empresários daquela região, né, procurar a Joana, procurar a Associação de Moradores lá do Candelária, para dar uma força lá. Porque aquele salão lá, ele serve até para velório, a pessoa não tem condição de fazer um velório, não pode ver lá a pessoa em casa, ele serve até para velório lá, para esse pessoal carente. Então, o pessoal quiser ajudar, eles estão sem energia. Então, vem a nossa indignação com isso. E as pessoas, vocês não querem ajudar, pessoal, não atrapalha não. Isso é errado. Tem um bebedor, eu fico do lado de fora, senhor presidente. Os ciclistas passam lá para tomar água. Eu sou lá e cortou tudo, roubou o fio tudo. Então, nem para isso. Então, para ajudar é poucos, né? Para atrapalhar é muito. Então, a gente fica indignado com isso também. Vê a nossa revolta com isso aí lá, né? Eu, mas o Wesley teve lá, a gente fez um vídeo e ficou muito revoltado com isso lá mesmo. Que eu, e não é a primeira vez, não. Vou deixar bem claro isso lá também, senhor presidente. E mandando um abraço, né, para o Paulo, amigo nosso, que já é do bairro vizinho, bairro Jardim dos Oliveiros. O Paulo também tem a Associação de Moradores lá tem um salão também, onde faz o mesmo serviço. Ele falou que eles passam essas mesmas dificuldades lá. Mas, ô Paulo, segue firme aí, você pode ter certeza absoluta que esse vereador aqui vai representar essa região. E também, a gente está aí para representar a cidade inteira. Então, mandar um abraço para o Paulo. E falar para ele que nós vai chegar o rei, como diz o amigo Wilde Aguiar. E, senhor presidente, eu pedi o Lucas, secretário da CETRANS, para dar uma olhadinha para nós na rua Goiás, comparar. O trânsito ali está intenso, está muito problemas com um acidente. Então, vê se é uma implantação ali de uma rotatória, um semáforo ali, ó, rua Goiás, comparar. Mandar um abraço para o Gels, que está nos acompanhando lá agora. Ele fez essa reivindicação aí, ó. E o negócio ali é complicado mesmo, porque eu mesmo já presenciei muitos acidentes ali, ó. Até mesmo com o entregador, mandar um abraço para o Maurício, que é de espera, a esquina dele lá, né? Então o negócio ali é complicado, aquele trânsito ali mesmo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Então, pedir o secretário de trânsito, nós vamos fazer um ofício também, para ver se a gente consegue fazer uma rotatória, até mesmo um semáforo ali, ó, para diminuir os acidentes, principalmente à noite, que todo mundo sabe que ali é um ponto de encontro. Então ali é muito perigoso à noite a questão de acidente. A gente vê motoqueiro caindo ali, até mesmo passando direto, porque ali Goiás vira mão única descendo a parar. Então ali está complicado também, então vem a nossa reivindicação. E mais uma vez, eu quero mandar assim, um recado para o Sr. João Martins. Senhor Martins, não tem nada contra o senhor, pelo contrário. Só que eu não vou te dar sossego também, não. Eu não vou te dar sossego, não. Quem sou eu para querer atrapalhar um ser humano a trabalhar? Eu quero que o senhor trabalhe bem. Então, eu vou te perturbar para o senhor ir no Beco da Prata, sim, que eu vou te perturbar hoje no Beco da Prata, no Maria Helena, sim. Os buracos, igual eu falei a semana passada, igual eu vou repetir de novo, o nobre vereador talvez não ouviu porque não estava presente, mas tem buraco da Copasa, na rua São Brás, que dá acesso ao bairro São Simão, de 2019. Então, eu não estou aqui falando besteira, não. Eu não estou aqui falando besteira. Apoio meus colegas, sim, e vamos chegar ao rei, né? Vai chegar o rei na Copasa, chegar o rei onde for. Se é do... Se a nossa função é essa, nós vamos chegar ao rei, sim. Nós vamos mostrar para eles que agora é diferente. Muito obrigado, senhores.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Ney Burger, na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, Rodson Cristinamurti, ele que é do Partido Verde.
Boa tarde, nosso presidente que está presidindo a reunião da tarde hoje, o Roger Viegas, que é um cumprimento à mesa diretora, caros colegas vereadores, público nos visita, uma pessoa do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alo, que tem meu respeito, carinho, uma pessoa que tem trabalhado muito com a sua equipe do Conselho e tem profunda admiração pelo trabalho voluntário que tem, e sei que a sua vontade, o seu conhecimento técnico é muito grande, nós precisamos muito dela. Coloco sempre à disposição, viu, Alo? E seja bem-vindo mais uma vez. O gabinete está inteiro à disposição, a sua pessoa e do seu Conselho Saúde. E que Deus ilumine e continue fazendo esse trabalho fantástico. Público nos visita pela TV Candidez, pelo site, pelas redes sociais. Nossa boa tarde. Senhores vereadores, gostaria de compartilhar com vocês, com o público que nos visita, principalmente aos moradores do bairro Jardim das Oliveiras,
Dom Cristiano, Fonte Boa, Candelária, também a parte das mediações do bairro em volta da igreja Santana Galvão, de Santa Marta. Fico muito feliz em ver que até hoje o trabalho que nós estávamos à frente da Comissão de Educação, como presidente da Câmara, nos outros mandatos, e um trabalho árduo, e hoje conseguindo frutos daquele trabalho. Mesmo que tarde, porque não é de um dia para o outro, você consegue realizar obras junto à prefeitura. Vereador não é só fiscalizar, vereador não é só legislar. Ele tem que correr atrás das demandas da comunidade e conseguir regime de parceria com empresários, deputados, para ajudar o prefeito a governar essa cidade. Porque não é fácil governar sem recursos, principalmente em tempos difíceis de hoje. E caiu no colo do nosso prefeito Cleiton essa belíssima obra que será feita. E gostaria de recordar junto com os senhores, cara colega vereador Lohane, secretário nosso da Comissão de Educação, que vai ser dada a ordem de serviço lá do CNEI de Jardim das Oliveiras. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco do trabalho que foi feito da oportunidade, que foi difícil chegar onde chegou. Primeiro, eu fui chamado por um grupo de pais de alunos do CNEI, me mostraram uma casa insalubre, sala de aula com parede de chapa de muro, pele de amianto, parede mofadas, aonde o lote ao lado passava a enxurrada da chuva dentro da sala de aula, que os meninos saíram correndo, porque a enxurrada estava dentro da sala de aula. Toda cheia de rampa e escada, completamente fora do normal, uma casa muito adaptada, com um salário, vou dizer dessa forma, porque o pagamento do aluguel era muito caro, em torno de mais de R$2.200 por mês, que não valia R$500 no barracão que era alugado para o CNEI do Jardim Candelária, Jardim Oliveiras, desculpa. Não sei por que existia dentro do lado da secretaria naquele momento, e eu fiquei impressionado de ver. A primeira reação que eu tive junto com a diretora, a Letícia, me recordo muito bem, que ficou meio com medo naquele momento, falou, olha, tenho medo. Falei, não, deixa com a gente que nós estamos aqui para isso, enfrentar esses problemas. Era aluguel de uma pessoa que era de dentro da Secretaria de Saúde, de Educação, e ganhava um absurdo, não sei por quê. Imediatamente nós fizemos uma comissão entre os pais e começamos a correr atrás pelo bairro, procurando casa mais adequada que seja para conseguir futuramente o CNEI do Jardim Oliveiras. E assim nós conseguimos, através de um dos pais, conseguimos um imóvel, conversamos com o proprietário, a prefeitura fez a avaliação técnica e tudo, e conseguimos um lugar um pouco melhor de onde estava. Mas o sonho nosso daquele momento não era aquela sede, mas sim de uma forma improvisada, até conseguimos o CNEI de uma parte padronizada, com todas as adaptações necessárias que precisa de uma criança ter uma educação com qualidade e segurança. Um lugar que existe ali no bairro há muitos anos e não tinha um terreno adequado para adequar um projeto CNEI padrão que existe em Divinópolis, que vem do Ministério, através do Estado, em parceria, para a construção do CNEI. Senhores, naquela oportunidade, nós conseguimos conversar então com o deputado estadual ainda na oportunidade, olha quanto tempo tem, deputado Domingos Sávio. E o Domingos conseguiu viabilizar através ali do deputado ainda, aliás, do governador Aécio naquela oportunidade, não estou querendo fazer jus ao nome de Aécio, que para mim ia sair do partido por causa dele, porque eu acho ele uma pessoa que fez um grande desfavor para Minas Gerais e nos envergonhou muito no cenário nacional, mas dentro do PSDB tem pessoas que honram muito o seu trabalho, como o deputado Missaga, na Fazi, que esteve lá, e tem minha admiração pelo trabalho e produtividade que tem nossa cidade e região. E aqui tem admiração. Uns não gostam, outros não, mas eu sei tanto que esse homem trabalha e consegue muitas conquistas para Divinópolis. E imediatamente ele falou, traga o projeto que o recurso eu consigo. E naquela oportunidade não tinha terreno. Tinha um campo de futebol que o Ney conhece muito bem, o campo de Jardim Oliveiras, que era o único terreno ali mais acessível às pessoas, mais próximo aos bairros para poder integrar o Fonte Boa, o Dom Cristiano, o Jardim Oliveiras. E nós tínhamos que desafetar aquele campo, passando pela finalidade da educação. E foi mal compreendido por algumas pessoas que militavam no futebol, o Ney. Por quê? Eu falei, pessoal, o campo está muito ocioso, o terreno, sujo, ninguém cuida, é pouco, muita, é bola, sai fora daquele barranco altíssimo.
Então aqui vai ter mais a propriedade para os alunos, para as mães e pais de família que precisam trabalhar, não tem aonde deixar a sua criança, né, com segurança e com a qualidade do ensino. E ali nós desafetamos, eu fui o vereador relator aqui na Câmara, defendi e conseguimos naquele momento desafetar o campo para poder levar para o Ministério da Educação aquele terreno para a construção do CNEI padrão nacional do CNEI, Candelária. Para 250, a primeira proposta era para 250 crianças, que seria ou integral ou de manhã ou na parte da tarde, em dois períodos, e ficaram nessa escolha, a questão técnica e demanda da comunidade. Então, naquele momento, foi aceito pelo Ministério. E na adequação dos projetos, infelizmente, nós não conseguimos aprovar o projeto. E, olha, senhores, primeiro era a secretária Eliana Cansado, que passou para a superintendência e foi para a Secretaria Municipal. Não conseguiram fazer o projeto. E o recurso que o deputado tinha conseguido, o valor de R$1.780.000, era insuficiente para a construção e tinha que ter contrapartida do município, e naquele momento o ex-prefeito Vladimir não tinha condições nenhuma de colocar mais R$1.300.000 para terminar, que a obra inteira ficava em torno de R$3 milhões, salvo engano. E naquela oportunidade, veio então na Secretaria Municipal a Vera Prado, que era superintendente, veio também depois, revezando com ele era cansado, a Secretaria Municipal. Também o seu filho era engenheiro, Juliano Prado, não concluíram o projeto e mais uma vez perdemos o tempo e o recurso locado. E o deputado mais uma vez se prontificou de correr atrás do recurso. E assim, insistentemente, cobrando da prefeitura que agilize o processo, está até adequado que no final do mandato do Galileu, no meio para o final, conseguiram concluir o projeto, o deputado conseguiu de novo vincular o Ministério da Educação e agora a boa notícia para toda a comunidade do bairro. Vai sair a nota de publicação da licitação para a construção do CNEI padrão para Jardim de Oliveiras. Fico emocionado e fico muito feliz que até hoje, sendo resultado de produtividade dos nossos trabalhos. Eu fui em Brasília por duas vezes no Ministério e adiante com o deputado que me levou. Fui representante do Conselho dos Pais naquele momento. Eu queria destacar aqui a Karina, o Jorge, a Dilene, a Helena, que participaram mais ativamente desse processo, a Lourdes, o Chico, a Rosângela, pessoas de linha de frente que participaram naquele momento junto conosco nessa árdua missão. E assim nós conseguimos. Obrigado mais uma vez, deputado federal Domingos Salto, mostrando para a população de Metropolitana o deputado mais atuante com recurso em Divinópolis. E eu hoje fico feliz e gostaria de estar presente no dia do lançamento da pedra fundamental dessa construção do CNEI. Tenho certeza que vai abrigar tantas crianças de pais e família que precisam ir trabalhar e não tem onde deixar essa criança. E agora terá. Se Deus quiser, dentro de um ano e meio, esse CNEI Arad está já lançando para a nossa cidade. E fico feliz, presidente, porque a gente sabe que não é fácil conseguir, né? Como foi o de Jair de Nobre, já está em construção, o do bairro Jardim dos Oliveiras. E gostaria de compartilhar com vocês, moradores do bairro do Jardim dos Oliveiras e região, essa conquista, esse presente que vocês tanto merecem e pediram, né, arduamente esse utilidade pública, né, um espaço público para suas crianças. Obrigado por tudo, pela confiança. Senhores, gostaria de lembrar aqui a vocês, começou a discussão a questão da Copasa, e lembrar os senhores vereadores que quando venceu o contrato de 30 anos feito pelo Antônio... Mais ou menos, presidente. O ex-prefeito Antônio Martins, que fez a concessão para a Copasa de abastecimento, ampliação e tratamento de água. Naquele momento, quando venceu os 30 anos, sabe quem é que renovou o contrato sem passar no conselho, sem audiência pública, sem nada? Galileu Teixeira Machado. Ali, foi o presidente da Câmara, aquela oportunidade, um empresário local da cidade. E renovar por mais 30 anos, sem ampla divulgação, sem nada, calada na noite. Ampliação. A gente está confundindo, às vezes, com a questão de tratamento e esgoto. Tem nada a ver com administrações passadas aqui. Então, eu quero deixar para vocês um pouco conhecimento que eu tenho sobre isso, que foi aprovada a administração, a questão de abastecimento, aliás, desculpa, o tratamento do resíduo de esgoto de Natura, com o prefeito Demetrios, naquela oportunidade, sancionado logo depois pelo Vladimir. Naquela oportunidade, quando o Demetrios aprovou pela Câmara, pediu à Câmara um cheque em branco para fazer, então, aquela possibilidade com a Copasa. E fez, assim fizeram, com o Vladimir chancelando depois como prefeito nessa cidade. Então não foi a legislatura passada do Galileu, não foi a legislatura dos 8 anos de Vladimir que aprovou, não. Apenas entramos e já estava pronto o bolo. E tivemos que passar de engolir de goela abaixo. Então, para fazer esse tipo de coisa, nós temos que ter um pouco de conhecimento da história antes de falar aqui. É que o vereador é fala com muita propriedade. Então, naquele momento de boa fé, eu tenho certeza que todos os vereadores votaram o intuito de ver o rio poluído, de ver o tratamento de esgoto feito na nossa cidade. Então, o que nós temos que fazer agora é cobrar dos novos deputados, principalmente Cleitinho, que planteou isso, e o prefeito agora que vai enfrentar. Com ele, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Ou arrancar ou acontecer de alguma forma. Mas vamos resolver a história primeiro, antes de ir para o plenário falar algo que nós não conhecemos, depois ficamos aí até de divulgação da cidade.
Cumprimento o nobre vereador pela fala, vereador Rodson Cristina Murcho, na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador a fazer uso dessa tribuna, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem aqui, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aos nossos 9 colegas que estão aqui nessa tarde, a Délvia também, né, Délvia? Está aí batendo ponto. Prazer ter você aqui mais uma vez. Quero estender aqui o meu agradecimento aos meus pais, especialmente ao meu pai, o Sr. José Maria, pela pessoa que eu sou hoje, eu devo tudo a ele. Mandar um grande abraço para minha esposa Damaris, que sempre tem sido o meu porto seguro, juntamente com os meus filhos, e tem me dado o suporte necessário para toda essa caminhada. E para os meus 3 irmãos também, o Cleiton, o Gleice e o Matheus, porque família para mim é a base de tudo. Você sabe o quanto vocês são especiais para mim e que vamos juntos aí fazer o nosso melhor por essa cidade. Eu quero começar a minha fala nessa tarde falando justamente a respeito do incidente lá no salão comunitário do Candelária. Não é isso, Wesley e Neiburg? Me parece que vocês estiveram lá, o pessoal roubou lá cadeiras, fechaduras danificadas, fiação também, né? Causando um prejuízo para a comunidade ali. Bom, gente, tem certas coisas que a gente tem que falar que às vezes causa repercussão, mas tal de bandido, desculpa a expressão, viu? É revoltante. É revoltante. O cara chegar do nada e trazer prejuízo para a sociedade já tem sofrido tanto com isso. E é por isso que hoje eu começo a minha fala falando justamente a respeito da segurança pública. Um dos pilares da política é a segurança pública. E eu agradeço, né, e parabenizo o governador Romeu Zema. Se tiver que chamar a atenção, nós vamos chamar. Mas quando é para parabenizar, nós vamos parabenizar também. Porque eu trago dados aqui da diminuição do número de crimes em Minas Gerais. Vou ler para vocês aqui de forma sucinta para que vocês possam entender. Em 2020, comparado com o ano de 2019, nós tivemos queda de 32% das ocorrências de crimes violentos. Cerca de 22.748 a menos em relação a 2019. 621 cidades mineiras estão com instabilidade, ou seja, com queda ou com nenhum registro de homicídio. Minas foi um dos poucos estados brasileiros que registrou decréscimo no número de crimes contra a vida, 6,43. Queda de 5,5% no número de casos de femicídio no estado. E queda de 36,3% das ocorrências de roubos consumados. Então isso aqui é motivo para a gente agradecer, justamente naquela questão que nós estamos aí lutando, né? Eu até ganhei um parceiro ontem nessa caminhada aí, né, Wesley? Nessa questão da revitalização das praças, porque a população às vezes pergunta assim, mas vocês estão fazendo o quê? Nós estamos limpando e trazendo segurança para que a população de bem possa frequentar novamente aqueles locais. Tamo junto aí, vamos nessa aí, para que a gente consiga trazer a população de volta. E isso aí é um conjunto que a gente faz junto com a Polícia Militar,
Quero estender aí o agradecimento ao coronel Emerson, lá da 7ª Região, que nos mandou dados aqui de Divinópolis também. Tem que parabenizar a Polícia Militar. Para vocês terem noção, nós tivemos uma redução de 50% de crimes violentos. Em 2019, Divinópolis teve 1.188 crimes, enquanto em 2020 nós caímos para 593. Roubos consumados, nós tivemos 956 em 2019. Em 2020, 477. Parabéns ao coronel Emerson, que sempre tem nos prontificado, todas as vezes que nós solicitamos a presença da Polícia Militar, da base móvel nas praças, para poder devolver ao cidadão de bem o local onde ele possa estar frequentando. Ele tem sempre nos atendido. Aproveitar também e dar uma notícia para o pessoal do Belo Vale, que ontem nós estivemos lá, eles reclamaram justamente a respeito da segurança. Fizemos contato com o coronel nos prontificou que vai deixar ali, duas vezes por semana, lá no campo, a base comunitária lá no Belo Vale também. Bom, mudando aí um pouco do assunto, né, já dei a introdução a respeito da segurança pública, que é um dos temas que eu gosto muito, no entanto eu sou até presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa. Eu quero também falar sobre o Fórum de Desburocratização de Serviço, no qual foi solicitada essa comissão pelo vereador Josafá, que é o meu primo, que tem muito meu respeito, e me chamou para compor essa composição, e eu não hesitei em ir compor com ele essa comissão, porque Divinópolis precisa começar a andar. Nós precisamos desburocratizar esses serviços públicos para que nós possamos ter mais otimismo naquilo que nós prestamos para a população. Nós hoje falamos muito sobre a Copasa. O tema que hoje pegou sobre a Copasa. Sem dúvida alguma, é importante que o município de Divinópolis preste um serviço de qualidade para a Copasa. Mas eu queria trazer um dado aqui nessa tarde, que às vezes é desconhecido para alguns. Quando você passa ali na região do Bela Vista, não só no Bela Vista, né, mas para todas as regiões da cidade, parece que a Copasa ela faz o buraco e não arruma. Aí fala que vai mandar passar, que vai fazer isso, enfim. Queria dizer para você o seguinte, o que o Teco tem feito, o prefeito da Petrica, tem sido referência para Divinópolis também. Tem feito um excelente trabalho. Vocês vão entender depois por que eu estou falando essa questão do Teco. Há mais de 2 anos, o município de Divinópolis está consorciado com a CIAS. Não sei se vocês sabem, a CIAS ela tem a promessa que esse consórcio seria a solução para o aterro do município. Mas a gente vê aí o tamanho e o porte que Divinópolis tem, e a própria cidade consegue tomar conta desse aterro sanitário. Mas quando o município contratou a CIAS, essa agência reguladora, esse consórcio, ele tem um contrato por mais ou menos em torno de mais de 15 mil reais por mês com o município, que vai gerar aí uma receita e uma despesa de 180 mil anuais. Porém, uma das prerrogativas desse consórcio era que ele fiscalizasse então o serviço da Copasa. Mas ele não tem fiscalizado a altura. Então, eu queria trazer aqui para vocês, já que a gente sabe que isso é prerrogativa do Executivo, e nós esperamos que o Executivo tome essa consciência dessa importância, a Consene, que é o consórcio no qual o Teco de Itapecerica adquiriu para a cidade. E a Consene, ela presta um serviço assim, extraordinário para Itapecerica. Então esses problemas, esse serviço de péssima qualidade que a Copasa presta para o município de Divinópolis, ao contratar a Consane, ela vai ser a agência reguladora e responsável para que ela possa cobrar, e se a Copasa não executar de forma amigável, cobrar até de forma judicial tudo aquilo que é referente aos péssimos serviços prestados pela Copasa. O Ney falou aqui hoje a respeito do João. O João é uma pessoa muito educada, um cara que sempre tem nos atendido, mas João, a gente sabe muito bem que a gente precisa melhorar muito o serviço a ser prestado para a cidade. E a gente trazendo essa prerrogativa aqui para o Executivo, para essa troca de consórcio da CIAS para a Consane, vocês podem ter certeza que nós vamos estar colocando uma agência de qualidade para que ela possa cobrar o serviço adequado da forma como a Copasa precisa prestar para o município de Divinópolis. Porque, vou te falar a verdade, todos nós sabemos muito bem disso aí, e por onde nós passamos,
parece que a Copasa só faz cagada. É impressionante, cara. Lá no Bela Vista, estou dizendo Bela Vista que eu estive lá hoje, mas é impressionante. É buraco para todo lado. E aproveitando já a nossa visita à Bela Vista, quero agradecer ao Will Bueno por ter comparecido conosco lá no Córrego Olhos d'Água. Ali está com um problema sério ali por volta do número 1187 atrás do CAP, um problema sério de erosão causado pela força das águas. E a rua já está quase que toda sendo tomada pelo córrego. E o Will se comprometeu, juntamente com a sua secretaria, a reparar esse serviço. Will, muito obrigado por ter nos atendido, por termos ido até o local. Já aproveito para dar uma satisfação para a população ali da rua José Faria Barros, ali, logo depois da José de Alencar, que a José de Alencar vai só até no córrego. Do córrego para frente ali, ela chama José Faria Barros. Ali tem um problema constante de vazamento, é um problema de dreno que tem ali, nós já estamos solicitando a secretaria para que possa fazer o seu reparo. É um problema da prefeitura, porque ali é uma região toda minada. Nós já passamos isso para a secretaria do Will, para que ele possa estar tomando as providências e possa resolver o problema daquele vazamento ali o mais breve possível. Bom, eu queria agora falar a respeito de o que está rolando aí nas redes sociais. Eu recebi aqui no meu WhatsApp, mais cedo, da turma conservadora da cidade, a respeito de uma manifestação que vai ocorrer no próximo final de semana contra o governo. Mais dois minutos, presidente.
Entendido.
Eu só fico por entender o tamanho da hipocrisia. A galera prega o hashtag Fique em Casa, contra o contágio, contra a proliferação do vírus, mas em plena época de pandemia, você fazer mais uma manifestação contra um governo que foi legalmente, democraticamente eleito para poder estar ali, na minha opinião, eu acho perda de tempo. Eu quero lançar um desafio para essas pessoas, para essa turma, certo? Que está aí querendo fazer mais uma manifestação em plena época de pandemia. Porque hashtag fica em casa, mas carreata pode. É onde eu falo. Se vocês quiserem fazer uma carreata para poder arrecadar alimentos para aquelas pessoas que estão passando fome por causa da pandemia, vocês contem comigo. Se vocês quiserem fazer uma carreata para poder afomentar o comércio de Divinópolis, porque eu sou comerciante, eu sei o que os comerciantes passam na pele, para poder fazer com que essas pessoas consigam gerar emprego para as famílias delas, vocês podem contar comigo. Agora, fazer uma carreata que não vai dar em nada, para poder tentar derrubar um governo que foi legitimamente eleito, para mim é uma perda de tempo. Acho que a gente precisa de parar com essas picuinhas e começar a colocar essa cidade e esse estado para poder andar. É essa a minha indignação com as pessoas, porque começa daqui, depois começa de lá de novo, e vem aquela bagunça danada. Então vamos fazer uma carreata em prol daqueles que são menos favorecidos no momento. Vocês podem contar com o meu apoio.
Essa foi a fala do vereador Eduardo Azevedo, do PSC. Próximo vereador na sequência dos inscritos, vereador da bancada do Republicanos, Wesley Jarbas.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, nobre vereador.
Boa tarde a todos, paz e bem, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, por presente nessa casa hoje também, e todos que nos assistem pela TV Câmara e YouTube. Pessoal, vem fazer aqui uma correção na minha fala de quinta-feira sobre uma emenda destinada pelo deputado estadual Gustavo Mitre, que eu falei que era para o posto de saúde Jardinópolis. E essa emenda, gente, vai ser destinada para o posto de saúde São José. E continuando a minha fala aqui, parabenizar o Arlan, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e falar também para você, meu amigo, já solicitei ao secretário de Saúde transparência nas informações que divulgo semanalmente sobre o Covid-19, as pessoas infectadas e sobre a fase da vacinação que divulgue ao público. Quantidade de pessoas que já foram vacinadas ao nosso município. Quero dizer também, senhor presidente, amigos vereadores, a importância da desburocratização e aprovação de projetos da construção civil. Tem recebido várias demandas em meu gabinete no momento da entrega do projeto, que essas pessoas conferirem toda a documentação para deixar nada para trás. Por quê? A pessoa chega, protocola o seu projeto, vê de ser todo analisado na hora, o que acontece? Dá entrada, depois volta por causa de um erro assim, simples. Então que seja conferido todo na hora, no momento mesmo, por quê? Para a gente ganhar mais tempo e mais agilidade, né, na aprovação desse projeto.
Uma próxima, vereador.
Cedida.
Uma vereador, essa pauta que você traz aqui, ela é uma pauta que clama, que agride as pessoas de bom senso. Nessa casa, em nome da verdade, o vereador Josafá, ele criou e foi o primeiro que gritou nesse deserto da indiferença. Então, deserto. Eu vejo o Espino aí, um jovem empresário. Eu vejo o Flávio, um jovem empresário. Se eu chegar no estabelecimento deles e pedir um produto e não ter, eles falam assim, não, daqui 3 meses, daqui 4 meses, eu não volto lá mais. E o que disse, porque ele é medieval. Ele é de medieval em todas as instâncias. Você pode ver que eu escutei uma coisa essa semana que eu quero compartilhar com vocês. Nós despachando, uma pessoa virou para mim e disse, eu tenho até 15 dias para responder. Eu só dei uma olhada para ele. 15 dias? Responde hoje, amanhã. Eu fui na farmácia do Israel, eu peço um remédio ali, eu estou com uma dor, remediar o que você está falando aí. Isso é incompetência total do serviço público. Às vezes um projeto de 7 meses. Nós temos algumas ideias. Quando você entra dentro do avião, tem uma pessoa responsável por levantar aquele aeronave. Você tem um RT, um responsável técnico, ele tem que ser responsável pelo estado que está dando serviço público. E o empreendedor deve começar. Na hora que o setor de fiscalizar por lá, se estiver errado, que a legislação tem uma multa pesante sobre aquele RT. Não anda. Faz uma bicicleta com roda quadrada, né? Quer se parabenizar? Você com esse estilo, seu diabo lagoa, com esse equilíbrio, com essa educação, você está dando um show. Por que que hoje você é um dos vereadores mais respeitados dessa legislatura? Primeiro, pelo seu tom de voz. Segundo, pela sua coerência. E terceiro, pela sua objetividade. Parabéns de você trazer um tema aqui que agride todo o setor produtivo na nossa cidade.
Uma parte, vereador.
Concedido.
Wesley Jarbas, meus parabéns. Eu faço das palavras do vereador Edson Souza as minhas.
Obrigado.
Desde quando a gente ganhou as eleições, a gente vem encontrando com o pessoal de construção civil, tanto os construtores quanto os engenheiros, inclusive o prefeito participou de uma dessas reuniões, né, onde a gente ali ficou acordado de vários progressos. O que a gente cobra, principalmente do setor responsável da prefeitura, é critério. É o que não tem, né? Hoje você vai lá com o problema de uma janela, eles pegam o projeto e falam assim, está errado, volta. Aí você resolve o problema da janela, você volta com o projeto, eles falam assim, agora o problema é na porta, volta. Aí você resolve o problema na porta. Então, ou seja, é um círculo que você fica ali perdido. Né? A gente fica perdido, os construtores mais perdidos ainda, e os engenheiros também perdidos no meio de tudo. Então, assim, essa bandeira sua que você levanta aqui agora, faço questão de fazer coro nela e pode contar comigo aí. A gente já vem trabalhando em cima disso aí, para a gente desburocratizar essa questão, porque quando você atrasa o setor de construção civil, vereador, você atrasa não só o empresário que está construindo, o construtor, mas é um depósito de material de construção que deixa de vender, é um pedreiro que deixa de trabalhar, um pintor que deixa de pintar, e assim é um efeito cascata onde você paralisa toda a cidade, na verdade.
Então, agradeço pelas palavras, novo vereador. E vou solicitar ao nosso prefeito que estude a possibilidade de ampliar esse setor e na questão da fiscalização de obras, para maior atender a população que precisa com menos tempo. E também, gente, quero aproveitar aqui
Eu estive sábado no bairro Candelária, juntamente com meu vereador amigo Neiburg, onde deparamos com uma situação muito complicada. Até quero passar para vocês o contato da Joana, que ela faz parte da associação lá. É 99832-5345. É uma associação que passa por muitas dificuldades. Aí tudo que eles tinham lá foram roubados. Então peço ao setor empresarial, quem puder estar ajudando, né, o bairro Candelária, um bairro que sofre muito, tem um campo de futebol também, que eu e o vereador Neiburg, a gente está pedindo ao secretário aí de esportes também para nos dar uma atenção lá, né? Porque não tem nem como a gente fazer nada, né, Ney? O que podemos fazer é dar uma assistência para eles no momento ali, fizemos um vídeo, onde conversamos com vários empresários, amigos nossos, tentando conseguir algo para essa comunidade. E são essas as minhas palavras para o senhor presidente.
Uma parte aqui, Wesley.
Concedida, vereador.
É, só queria enfatizar aqui, essa verba que você conseguiu para o Gustavo Mitre, na verdade você arrumou duas verbas, porque o Cleitinho também, me parece, arrumou uma verba para esse mesmo...
Exatamente, vereador. O Cleitinho também conseguiu uma verba, e com o Gustavo Mitre também consegui mais R$100 mil para o posto de saúde de São José.
Parabéns, viu, Wesley?
Muito obrigado.
Queria aproveitar aqui, parabenizar você e o Eduardo sobre o vídeo lá da praça, lá da Wing.
Obrigado.
Porque, queira sim, queira não, o nobre colega, não enciumado, mas o colega aqui, vereador Diego Espino, também fez um ofício pedindo para limpar a praça lá. E já para deixar claro é o seguinte, a gente tem que agradecer, não é igual ir no açougue também e pedir para agradecer o açougueiro para a gente pagar 1 quilo de carne. A prefeitura está aí cumprindo a obrigação dela, que é de limpar essas praças, né? Mas queria parabenizar, porque o vídeo de vocês bombaram, do seu e do Eduardo Azevedo, e para colocar aqui que o nobre colega Diego Espino também fez um ofício lá atrás, pedindo para limpar aquela praça, e te parabenizar, o Flávio Marra, Israel. Eu queria só parabenizar o restante do Neibur, porque a turma aqui está pesada nesse negócio, e agradecer a prefeitura. Parabéns, viu?
Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador.
Cedido, vereador.
Meu nobre companheiro Wesley Jarbas, parabéns pela sua fala.
Obrigado, meu amigo.
Eu tive hoje a honra de estar participando do fórum da desburocratização com Josafá, aceito o convite. Muito obrigado, nobre companheiro. Obrigado, Eduardo. E eu sei a dificuldade que é para sempre ter um avará na prefeitura de Divinópolis. Eu sei, eu entendo a sua ira, entendo a sua preocupação, que na medida que a gente tem dificuldade de adquirir um alvará para obra ou o que for, a gente deixa de gerar renda dentro do município, né? A gente precisa gerar renda, e para isso precisa de uma agilidade melhor no nosso setor de obras. Parabéns, prefeito, vereador.
Muito obrigado, nobre vereador.
Uma parte, nobre vereador.
Concedido, vereador.
Só para completar, o que que acontece? O pessoal lá do... Esse microfone também tá brincadeira, hein? Pessoal lá do Candelária, só para avisar o pessoal que lá é doação, gente. Esse cara vai lá e faz um negócio desse aí. Então é brincadeira mesmo, a indignação nossa foi... A gente que tava lá sábado e viu até as tomadas lá, a indignação nossa é muito grande. Então, pessoal da região que quiser dar uma força lá, eu sei que tem muito empresário lá que gosta de ajudar também, principalmente no ramo futebol, porque agora a escolinha... Mais dois minutos?
Concedido, velho.
Concedido.
Eu pedi um novo colega, pedi mais dois minutos, só para a gente acelerar. O que que acontece? As crianças lá treinam à noite. Eles roubaram a chave que liga os refletores lá, ó, é brincadeira, senhor. Então, eles estão, infelizmente, a população, essa população que usa disso para meio, e falar com esse pessoal também, pedir a polícia militar, para olhar esse pessoal aí que compra cobre, porque se há o roubo, porque há um receptador, há um cara que vai ali e compra isso aí. E a gente ficou indignado mesmo. Porque lá o pessoal vive de doação. Então eu achei muita covardia e fui com o novo vereador lá, e a gente está em defesa do pessoal lá do Candelária mesmo. Muito obrigado, vereador.
Só para concluir aqui, gente, como disse o vereador Neiburg, né,
A gente fica muito triste, né? O pouco que eles têm foram roubados, cadeiras e tudo. Mas quem quiser contribuir, está ajudando. Se quiser entrar em contato comigo ou com o vereador Neiburg também, já passei o contato da Joana, 98325345, gente. O pessoal lá precisa muito de ajuda de todos os empresários que puder dar esse apoio para eles nesse momento difícil. Essa é a minha fala, senhor presidente.
Cumprimento pela fala, vereador Wesley Jarbas. Agradeço também aqui pelos novos trabalhos prestados a essa mesa, o novo segundo secretário Israel da Farmácia. Para que eu faça o uso da fala, passo aqui ao primeiro secretário para a condução dos trabalhos, vereador Zé Braz.
É, convido agora para o uso da fala o vereador Nobre Edil, vice-presidente desta casa, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, nobre presidente em exercício, vereador Zé Braz, qual o cumprimento de demais membros dessa mesa, fazendo parte hoje, compondo também aqui, líder do governo, vereador Edson Souza, vereadoras, enfim, público nos acompanha, imprensa, peço a licença aqui, dado o devido distanciamento, para retirar a máscara. Bom, o assunto aqui hoje, né, que deu o tom na reunião, realmente, pela Copasa, impossível sair dele, entra, fala, sai, fala, e o assunto Copasa realmente veio à tona, é movido pela revolta dos vereadores. Eles que também são povo, afinal de contas, vereador é um legítimo representante do povo. É, salvo aí o exemplo do deputado Cleitinho, né, que é um deputado que realmente você vê com mais facilidade na rua, você vai na pista de Cooper correr, você vê o Cleitinho, vai jogar bola, tá lá o Cleitinho, é um cara que se multiplica, né, tem esse dom, tem esse talento e tem essa coragem, né, nunca tem medo de estar lá do lado do povo, né, estar próximo e não tem medo também de ser cobrado, afinal de contas o político sabe disso quando ele vai para a rua. Só que é uma exceção, salvo a exceção do Cleitinho, o vereador sim, está na rua o tempo todo. E acompanhei aqui na fala, você tem uma Lohana França que pega ônibus, na última fala aqui dela eu vi, você tem uma Ana Paula do Quintino, que é liderança, você tem um Diego Espino, que vem lá da representação do comércio, comerciante, linha de frente, sofreu com as possíveis aí, com as flexibilizações que tivemos no comércio, você tem o Ademir aí, que tem o seu, sua entrega de verduras, tem o Neiburger, tem na Chalé, você pode pegar todo mundo, tem todo mundo numa classe, Flávio Marra, comerciante, empreendedor, Wesley Jaba, setor confeccionista, tem o Roger, que é radialista, está ali na linha de frente, todo dia cobrado no seu programa de rádio, enfim, vereador é para isso, está lá, está sendo cobrado e duvido aqui que não tem um vereador que passa pelo menos uma semana sem receber uma mensagem de algum eleitor, de algum cidadão, de algum vizinho que seja, quando ele não recebe afronta, né, vindo ali em público ou até num grupo de WhatsApp que tem se tornado cada vez normal. É, e esse vereador, ele vem aqui para a tribuna, ele vem com esse tom, às vezes de revolta, e vem até muito ponderado, às vezes para falar da Copasa, às vezes faltam palavras, né, para tamanha indignação com essa empresa. E é bom a gente falar também que quando a Copasa chega, não tem que passar a mão na cabeça mesmo e nem falar com sensatez da Copasa, que a Copasa hoje é uma empresa que ela tem uma composição acionária, para quem não sabe, de 49%. Ela tem 49% da sua composição de sócios. Ela pagou no ano passado, isso viu gente, em novembro, 820 milhões de reais em dividendos a esses acionistas. É uma empresa, gente, totalmente capitalista. Só em dividendos extraordinários e desdobramento de ações, repito, 820 milhões de reais. O valor capital social hoje que a Copasa tem é de 3,402 bilhões, eu disse bilhões com B, 3,402 bilhões de reais. Gente, é dinheiro demais, é dinheiro demais, é muito dinheiro. Então, toda a indignação, seja do cidadão, do usuário e do vereador, quando vem aqui para a tribuna e vem transparecer, tenta transparecer isso aqui na reunião de forma ponderada, ele está ainda falando pouco, está falando pouco para o desserviço que presta. E quando tudo isso vem em cima do João Martins, que é o diretor hoje de operações da empresa, de repente ainda tem um pequeno salário para o tamanho da testa de ferro que ele tem para enfrentar todos os problemas na nossa cidade. Eu concordo quando vem aqui o vereador Eduardo Azevedo, que me antecede e fala muito feliz na sua tribuna, que o João é um cara equilibrado, ponderado e competente. É competente porque faz para o tamanho da banana, do tamanho do
problema que eu tenho que carregar todos os dias. Eu duvido que esse cara durma e acorde todos os dias com tranquilidade. Só se ele tiver sangue de barata. Eu sei que não tem. Porque é chato ser cobrado todos os dias. E ainda mais quando ele é cobrado por uma casa que tem aqui a renovação do povo, que carrega. Eu vejo cada vez mais isso aqui nessa casa. A verdade no olhar, são vereadores que realmente vêm para representar, talvez ainda com um outro, com, digo, entre aspas mesmo, falta de experiência, mas com muita competência e verdade. Verdade de fazer diferença. Verdade para fazer e solucionar os problemas. Diferente do que outros já vimos aqui passando, que vem aqui certinho na tribuna, que tem um domínio total com uma fala técnica, mas que nunca tiveram competência para representar o povo de verdade. Então quero parabenizar cada parlamentar nessa tarde hoje aqui nessa casa, que nos antecedeu e falou muito bem. É um absurdo, uma empresa que tem 126 mil ações ordinárias, 126 mil ações diferentes. Claro que muitas delas, muitos desses acionistas, né, são donos de muito mais que uma ação nessa empresa. E só para lembrar, a Copasa, gente, é a segunda empresa, ela só pede para os bancos, é a segunda empresa que mais paga a seus acionistas, ou seja, é lucrativo. Quem quiser investir, pode investir nas ações da Copasa. Isso não é nada congruente pela realidade que a gente vive no nosso município e em todas as cidades mineiras em as quais a Copasa presta o serviço, nas mais de 600 cidades que a companhia de saneamento presta o seu serviço, o seu desserviço. A reclamação rotineira de obras que não existem, obras que não são concluídas, o empurra-empurra com a barriga, cito como exemplo ali a Pitangui, que a Copasa foi e voltou um monte de vezes, a sanfona velha destruiu a Pitangui por duas vezes, e agora vem para licitar mais futuras obras, para se licitar uma obra hoje simples da Copasa, qualquer buraquinho que a Copasa vai furar no nosso município, e até mesmo para fazer os reparos posteriores da obra, você demora aí de 90 a 120 dias um processo simples licitatório, que é de praxe no nosso país. Então a Copasa sempre tem esse jogo de empurra, para explicar para o cidadão que quando ele já vem, pé da vida, com o vereador, às vezes a população não entende que no vereador que faltou cobrança da Copasa. Olha, senhor presidente, depois que uma casa entrega aqui, vereador Edson Souza, uma CPI robusta, com provas robustas da falta de prestação de serviços, de tremendas e tamanhas irregularidades. Quando você tem aqui nessa casa, você apresenta uma CPI de mais de 180 páginas repletas de provas. Quando você faz aqui oitivas, fica aqui fazendo quase 4 meses de CPI, uma CPI que até extrapolou o seu tempo regimental de tanto que ela trabalhou. E vereadores que estiveram aqui comigo naquela CPI ou naquela legislatura puderam testemunhar de perto o trabalho que nós fizemos. Nós tivemos aqui o aguerrido deputado Cleitinho com uma honestidade inabalável. Nós tivemos aqui o sargento Elton, tivemos o vereador Demir, tivemos eu com a participação também na CPI. Então é uma coisa que não dá para entender ainda a falta de ação das autoridades do nosso Estado, especialmente do Ministério Público, para com essa empresa. Eu não sei em que ela está embasada, que aqui os dados comprovam o lucro dela. Não tem mais o que falar, gente. Contra fatos não há argumentos. E a gente, claro, quando o cidadão fala lá que tudo termina em maracutaia nesse país, ele está coberto de razão. Está coberto de razão, porque você vê aqui, o cidadão pega só da parte de acionistas, a empresa paga 820 milhões de reais em novembro, e não tem, tem obra inacabada, porque alguma coisa está muito errada. Eu entendo, ela é uma empresa que gera lucro como todas as outras, mas espera aí, você para pagar aqui 820 milhões, você é a segunda empresa que mais paga acionistas, você só pede para bancos. Alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada nesse direcionamento aí das atividades da Copasa. Então faz cor aqui com a fala de todos os vereadores. É um bom para o cidadão refletir com esses números. Vocês podem pesquisar aí em qualquer portal de transparência, que lá estarão esses dados. É, e esses dados aqui que trago nessa tarde foram aprovados pela Assembleia Geral da Copasa em novembro de 2018, de 2020, para ser mais específico, no dia 20 de novembro, que isso foi aprovado, e esses acionistas receberam dinheiro e colocaram no bolso no dia 25. Tem dinheiro? Então não tem dinheiro só para fazer obra e reparo. É, não tem dinheiro para fazer investimento e melhoria. Você vai tentar uma obra, igual o João vem aqui e explica, uma obrinha, coisa pequena de abastecimento lá para a região sudeste, Nossa, parece que vira uma coisa de outro planeta. Parece que tem que trazer material de Marte para fazer uma obrinha pequena para solucionar uma parte da falta de água lá na região sudeste, que abrange os bairros Padre Saco, Dona Rosa, Davanui, Santa Lúcia, Vila das Roseiras, e entra aquele negócio, entra ano, sai ano, e fica difícil de acreditar, sabe em quê? Na justiça do nosso país. É onde eu queria chegar para concluir essa fala na tarde de hoje. Fica difícil acreditar em justiça. Justiça mesmo, porque contra fatos são argumentos, são dados comprovados. Só que a empresa se esconde. E a gente acaba até por suspeitar também que essa turma aí esteja envolvida também nesse esquema, né? Tudo diz, tudo leva a crer que é um grande esquema onde alguém está sendo muito beneficiado e, claro, é fato, nosso, o povo está tomando muito prejuízo com isso. Quero acreditar muito, muito no trabalho do próprio, do atual prefeito, do Gleison, junto com toda a sua equipe. Sei que vão fazer de tudo para combater, mas a gente sabe que ainda assim a total responsabilidade, por mais que tenha muita vontade, ainda vão esbarrar muito no poder judiciário. Porque é ele que tem isso aqui, ó. Ele que tem a caneta e tem os dados na mão. E os dados são comprovados o quanto essa empresa lucra no nosso país. Senhor presidente, para fazer a conclusão na minha tarde de hoje, né, já que eu citei aqui, falei do prefeito Gleison, ontem estive lá com ele, até uma conversa muito produtiva na tarde de ontem, onde falamos, na conclusão, já falamos da taxa de iluminação pública, um projeto de lei complementar 197, aprovado aqui no ano de 2019, inesquecível, um dos projetos que eu mais trabalhei para ser aprovado aqui nessa legislatura. Foi uma verdadeira batalha, foram várias batalhas, convencer vereador para aprovar, e um projeto que isenta a população da taxa de iluminação pública na zona rural, onde ela não existe, ou onde ela não existe. Então, é um projeto brilhante que tem também como por finalidade provocar o poder público para ele levar a iluminação pública onde ela não existe. Então, a gente tem trabalhado forte para isso. O prefeito Gleison já deu sua opinião, o vídeo está lá nas redes sociais. O prefeito Gleison disse que é totalmente favorável, não vai entrar contra a justiça contra. E esse projeto só não é praticado, que foi aprovado há 2 anos, porque o nosso excelentíssimo ex-prefeito Galileu entrou na justiça, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN contra esse projeto, e só por isso ele não está sendo cumprido ainda pela prefeitura. Está na justiça, espero mais uma vez, volto a falar da justiça, espero que ela seja feita, que o nosso nobre desembargador, a qual cair na mão esse processo, né, junto com procedente o cumprimento da lei, e é claro, deu parecer contrário contra a ação direta de inconstitucionalidade que fez o governo passado, uma atrocidade contra algo que era bom para o povo. Não dá para entender, né? Um governo que se intitulava do povo. Então, por isso que eu acredito muito, e o Gleison ontem foi bastante, foi bem objetivo em suas palavras, ao dizer que está só esperando esse projeto aí ser realmente validado pela justiça para poder cumprir essa lei, lei complementar 197 de 2019, de nossa autoria, e aproveito para cumprimentar também os membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que confiaram esse trabalho, esse vereador, após procurar vários outros e serem desacreditados por eles, falando que não iria dar em nada essa lei. A gente vê aí, é que realmente, quando se acredita no trabalho, se sua para ter aquilo, os resultados são naturais. Não há nada que resista ao trabalho. Obrigado.
Parabenizo o nobre Edil pelas suas palavras de hoje e faço a condução para que retorne à mesa o vereador Eduardo Prince Júnior para dar seguimento à pauta do dia.
Obrigado, vereador José Braz, obrigado, Roger Viegas. Passa a palavra para o último vereador inscrito, vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Quero cumprimentar aqui de uma forma especial o tribuno dessa tarde, esse homem honrado, esse homem trabalhador, esse homem sonhador, que tem um compromisso com Divinópolis e que tem um grande respeito por essa pessoa, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, olha. Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma crítica comportamental à postura do vereador Zé Braz.
Tem reparado esse vereador, tem espiado com meu jeitinho mineiro, coço o olho, amolo o canivete, corto o fumo e vou espiando. E eu estou gostando da postura do Zé Brás me representando no Conselho de Combate à Covid. Por quê? Prudente, equilibrado, não está sendo pavão, sabe o momento sério que nós estamos enfrentando, e ele é nossa voz no Conselho. Se a gente começar aqui na hierarquia de prioridades, o padeiro não é mais importante que o borracheiro não é mais que o médico não é mais que o motorista. Eu acho que nesse contexto atual dessa guerra, na minha sagrada ignorância, tem dois profissionais importantes, que é a parteira e o obstetra, que traz a vida, e o coveiro, que está enterrando o corpo. Então, essa postura do Zé Brás, eu não posso ser omisso de falar da conduta ética que ele está representando o poder legislativo no enfrentamento da Covid. É uma guerra. Nós estamos ansiosos. As cartas estão vazias, os tempos estão calados, os estádios de futebol estão mudos, as curvas das corridas não têm ruído. O mundo está parado. Nós estamos enfrentando uma coisa séria. E aqui eu queria fazer esse registro pela postura moral, ética, equilibrado, e em nome da ciência do colega Zé Brás, sendo a nossa voz lá no Conselho da Covid. Porque se a gente começar a entrar no jogo da rua, isso aqui vai virar uma arca de Noé. Uns vão entrar aqui amanhã, a floricultura. Não, aqui agora nós vamos pôr esse segmento. E todos são importantes nesse momento. Todos. Mas se alguém quiser orar aqui, na minha sagrada ignorância, nós ficamos com o obstetra, a parteira e o Covid. O resto está tudo no mesmo barco. Um está recebendo a vida e o outro. Então, parabéns, Zé Brás, pela sua conduta de humildade e pela ciência que você está nos representando lá. Porque a rua Lula de Municipal é vários filmes por dia. É filme disso, é filme daquilo. E está certo. E assim caminha a humanidade e vamos seguindo o nosso curso. Eu queria aqui, hoje, fazer um registro sobre um símbolo que é um paradoxo. A cruz. A cruz é um paradoxo. Ela pode significar redenção para alguns e foi um instrumento de tortura para os outros. Mas Divinópolis é a terra que existe a cruz de todos os povos. A cruz da redenção do acreditar. Por que eu estou fazendo essa introdução? Eu quero parabenizar o prefeito Gleitson, a vice-prefeita Janete, o presidente, o nosso presidente Eduardo Pente Júnior, que de uma forma simbólica foram representar os divinopolitanos e a divinopolitana no aeroporto sábado. Quando eu estava lá, junto com o nosso presidente, o nosso prefeito e a Janete, nós mostramos que somos a cruz de todos os povos. Nós queremos sofrer com o mineiro, com o brasileiro, com o latino, com o judeu, com o negro, com o branco, com a África. Nós estamos numa guerra. E o prefeito Gleitson, a Janete e o nosso presidente, nós estivemos lá no aeroporto para ser, ter um olhar de compaixão com esses nossos conterrâneos do Triângulo Mineiro que estão aqui e vão ser bem tratados, serão curados e devolvidos à sua família. Parabéns, prefeito Gleitson, Janete e o presidente Eduardo Pente Júnior pela conduta simbólica representando todos os napolitanos. Senhor presidente, a partir de 1º de março, estarei na cidade das flores. Farei uma visita a Barbacena.
com a comissão de pessoas do comércio popular. A lei complementar 90, ela fala no seu artigo 2º a questão do comércio popular. Aparecida do Norte, a capital da Fé, tem um dos comércios populares mais bonitos. Pará de Minas, Belo Horizonte, e nós vamos abastecer agora com a comissão de 5 membros, porque nós estamos tentando negociar, e não é ideia minha, Francisco Martins, o ex-vice-prefeito e vereador, que deu a ideia, há uns anos atrás, e nós estamos correndo agora, tivemos uma reunião com a FCA, no nosso gabinete terça, para ali, na rua Oeste de Minas, a ferrovia ceda 4 metros adentro para fazer 60 boxes. Então, dia 1º de março, nós estaremos em Barbacena com a comissão para discutir essa questão, porque não pode Divinópolis achar que está fora do contexto da realidade cultural, social e política econômica do mundo. Então, com toda certeza, nós iremos lá buscar subsídios, e já estamos entrando com o requerimento com a ferrovia para aquele que o terreno seja cedido para fazer todos os bosques. Eu queria agora dirigir a imprensa. Se eu tenho um sentimento para a imprensa, é de respeito e me curvo para ela. Mas não me adianta ligar perguntando conduta de vereador ou de vereadora. O que é que eu acho disso? Eu não acho nada. O vereador é inviolável por palavra, opinião e voto. Não adianta a imprensa ligar para mim e jogando um solzinho dentro da água, achando que eu vou entrar com uma boquinha de piaba para pegar o vazão. Não vou. Vereador fala o que quer e responde pelas suas ações. Então não adianta a imprensa tentar me ligar e perguntando o que eu acho do comportamento do vereador Frantitão, ou da vereadora Frantitão, ou da ação do vereador. Eu não acho nada. A resposta está dada. Eu vou responder pelos meus atos. E vou responder pelos atos da política pública do Executivo. Saberei falar como Edson e saberei saber filtrar como líder do governo. Então não adianta jogar esse anzolzinho de banho d'água aí, achando que vai me pescar pela língua, que não vai. Vereador fala o que quer e responde pelos seus atos. Não estou aqui para ser um poder moderador de nenhum dos senhores e das senhoras. Não estou. As ações públicas dos senhores e das senhoras respondem por eles. Então, imprensa, não precisa me ligar mais para perguntar e para fazer um julgamento de ação de vereador que eu não vou fazer. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o jornal Estado de Minas hoje pela reportagem na página 11 sobre o autismo. Aquelas pessoas que têm compromisso com essa luta deveria ler essa página, essa reportagem. Deveria ler, porque é uma doença que nós temos que respeitar e ter um compromisso de ajudar essas pessoas. Então você que não teve oportunidade, Jornal Estado de Minas, do dia 16 de fevereiro, na página 11, lê, que está trazendo uma reportagem muito bonita sobre o autismo. Estou finalizando. Aqui eu quero também agradecer ao prefeito Gleidson e a Janete, mais 2 minutos, senhor presidente, e o secretário Gustavo. Na entrada do complexo da Ferradura, no Porto Seco, desde o ano passado, no governo da Patrol, aquela entrada ali ia ceder. E nós pedimos, sábado foi feito o paliativo. Vai ter que entrar na causa, porque tem uma vazão de água lá. Nós poderíamos correr o risco de ter entrada do Porto Seco ser fechada. Sábado passado, a prefeitura foi para lá, liderada pelo Gustavo, pelo nosso prefeito,
e pela vice-prefeita, com toda certeza, o serviço ficou muito bom. Não é o serviço final, é um paliativo para que possamos entrar na questão da infraestrutura e resolver o problema daquela drenagem da água ali. Porque se aquilo ali fede, o complexo da ferradura, o pão seco, ia fechar. Ia fechar. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer de uma forma muito especial ao João Batista, da Copasa. Hoje eu tive com o João Batista, João Martins, eu tive com o João Martins hoje, resolvendo um problema no bairro Nossa Senhora das Graças, um problema da região sudeste, e o João Martins, com toda certeza, a sua elegância é do tamanho desse problema que ele enfrenta. A empresa dele pode aceitar. O João Martins tem muito crédito com a minha pessoa.
Obrigado, vereador, líder do governo, pelas palavras dessa tarde. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nós temos 4 projetos na ordem do dia. Eu gostaria de pedir a vossa excelência que o 001, que é uma instituição do consórcio, ele fosse votado isolado. E os outros 3, que têm a mesma natureza, que eles fossem votados em bloco.
Obrigado.
Pega ele ali.
Projeto de lei ordinária número EM001 de 14/1/2021. Autoriza o município de Divinópolis a subscrever a extinção do consórcio intermunicipal multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro, SINCOM, conforme artigo 12 da Lei Federal número 11.107 de 2005 e da outras providências. Quórum para votação. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 08/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 011/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto de lei ordinário número EM001, que autoriza o município de Divinópolis a subscrever a extinção do consórcio intermunicipal multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro, SINCOM, conforme o artigo 12 da Lei Federal nº 11.107 de 2005 e da outras providências. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto, esse processo, ele vem de 2005 e às vezes as pessoas têm a crença, a graça no consórcio. Parece que toda vez que nós temos uma crise, essa falsidade é que vem trazer a gente e não vem. Não vem. Essas questões, quanto mais nós temos crise, mais nós temos um cenário propício a tentar buscar uma questão de consórcio, de resolver os nossos problemas. Esse consórcio vem em 2005 e ele é extinção. Ela é extinção. Por que já está vindo essa casa? Quem pode mais, pode menos. Como foi criado, através, para ter uma lei complementar de 2005, precisa de autorização. Em tese, ele não está funcionando. Ele não funciona. E aqui, esse consórcio, ele não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo econômico,
estratégico, logístico, ambiental para o município. Porque aquele que não existe é aquele que não tem vida.
Palavra. Palavra em discussão, a palavra com o vereador Ademir Silva.
Nobres vereadores, eu gostaria de pontuar algo a respeito desse projeto. Nós hoje estamos participando de dois consórcios. Um consórcio lá de Cláudio e também um consórcio lá de Pitangui. Nós estamos querendo um projeto de hoje saindo do consórcio de Cláudio. Certo? Então, senhor presidente, o consórcio de Pitangui já recebeu em 2020 e 2019, em 2020 foi R$381.176,10. Em 2019, nós recebemos R$41.930,10 da nossa cidade. Nós estamos nesse consórcio, então eu gostaria de um pedido de vista nesse projeto, seu presidente, de 7 dias, para que eu pudesse verificar o cronograma de obras desse consórcio lá de Pitangui. Porque se nós já estamos injetando dinheiro para que esse consórcio, só para falar para as pessoas, que esse consórcio, esses consórcios tomam conta da. Eles procuram. Esse consórcio tem a finalidade de dar a destinação correta do nosso lixo. Então nós estamos falando de lixo. E nós temos aqui na nossa cidade o nosso famoso lixão, que hoje não fala lixão mais, mas que nós também estamos injetando dinheiro lá em Pitangui para que a gente participasse desse consórcio. Então eu gostaria de pedir vistos até 7 dias para que eu pudesse ver o cronograma de obras de como está o consórcio lá de Pitangui e a gente votar com segurança.
Em discussão, o pedido de vista de até 7 dias do vereador Ademir Silva. Concedido vista de 7 dias ao projeto de lei AN001. Solicito secretário a leitura do próximo projeto.
Os três?
Os três serão votados em bloco.
Projeto de lei ordinária, número AN005, de 26/1/2021. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 007/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 019/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação do projeto de lei. Projeto de lei ordinária número AN010, de 28/1/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas, Planejamento e Secretaria Municipal de Cultura o crédito especial no montante de R$ 13.500. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 022/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 023/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação do projeto de lei. Projeto de lei ordinária, número EN011, de 5/2/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, na Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, o crédito de R$ 128.400. Autor, Executivo Municipal, claro para votação, maioria simples. Parecer número 020-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 021-2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação do projeto de lei.
Coloco em discussão para votação em bloco o projeto de lei EM 011, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, na Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento e na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, Ciência e Tecnologia, o crédito R$ 128.400. Também o projeto de lei ordinária, N010, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas, Planejamento, Secretaria Municipal de Cultura, o crédito especial no montante de R$ 13.500. E também o projeto de lei N005, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito especial no montante de R$ 100.000. Em discussão, os três projetos para votação em bloco. Palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria aproveitar a introdução desses três projetos e trazer uma notícia para os senhores e para as senhoras. A narrativa desse projeto, ele foi muito criticado na legislatura passada. E quem está agora no comando é que tem a caneta. Então nós já tivemos esses projetos futuros, eles vão vir todo discriminado. Todos, para todo vereador que lê o projeto na narrativa, ele vai perder muito um discurso técnico, contábil, de números, de conta e tudo, e ter mais uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão da síntese do projeto. Então nós vamos fazer isso numa linguagem técnica, coloquial, para todo mundo entender. Porque quando você pega, por exemplo, essa rubrica que tem três projetos aqui, eles tiveram que criar uma rubrica, que não tinha. Você pega os outros. Então, é um compromisso que eu faço, que daqui para frente vai melhorar muito, como nunca teve nessa legislatura. Vocês podem ver a beleza do parlamento? Quando esse projeto, que foi vistado pelo novo vereador Demir, eu estava aqui no dia. E aquilo seria a panaceia do dia. Não deu nada. E o Denis traz um dado que eu desconhecia. Que onde teve esse consórcio foi gastar R$ 328.000. Então nós temos que saber se foi em documento, com registro, se foi para esse teco, onde foi gastado. Isso é o parlamento sério. Tanto que o pedido de vista, quando ele é bem fundamentado, a gente tem que se curvar. As pessoas têm que se curvar. O que o Demir fez, eu não tinha argumento para responder ele. Eu não tinha. Então é muito correto. Agora, esses três projetos, o 005 é a implantação estratégica da saúde. Ou seja, é para pagar os mais médicos. Né? E eu não fui lançado no exercício 2021, tanto que eu crédito um especial. A gestão, por exemplo, do projeto 010, está criando a ficha. Ele está criando uma ficha, a ficha 3390-400, com todo esse valor de R$ 13.500, que é R$ 12.000 para a Secretaria de Cultura e R$ 1.500 para o usina e projeto. R$ 3.500 para a secretaria. E o terceiro é a lei de R$ 128.000. Né, que é o 011, que está tirando a operação e atividade de ensino fundamental para a educação.
Hein?
Então, esses três projetos dessa natureza é mais uma alternância de contabilidade pública e de crédito especial, onde eu peço o apoio dos novos vereadores para aprovação do referido projeto.
Em discussão. Em votação. O projeto é M005, o projeto de ordinário é M011 e o projeto de ordinário é M010. Fica aprovado 16 votos favoráveis, projeto de AM010, AM011 e AM005, Executivo Municipal. Justificativo de voto, vereador Ademir Silva.
Eu gostaria de parabenizar o prefeito, que ele está realmente fazendo uma contenção de gastos na nossa cidade. Quanto a esse projeto que nós votamos agora, o projeto 011, na rubrica onde tem aqui na Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas, R$50 mil, nós tínhamos um programa chamado AutoCard, que venceu a licença dele e era muito caro. Aí agora nós estamos colocando agora, vamos colocar com esses R$50 mil, né, a compra de um programa. A gente pagava para usar um programa, agora nós vamos comprar um programa chamado BixCard por um valor bem menor daquilo que a gente pagava. Então é parabenizar o governo Gleitson, que está se preocupando com o dinheiro dos impostos dos divinopolitanos.
Solicito para o senhor secretário a leitura do próximo projeto.
Não existem mais projetos a serem apreciados na ordem do dia nessa casa, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, em nome da comunidade do bairro Porto Velho, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento de duas pessoas ilustres do bairro, a Lídia e o Jacir, família tradicional, casal, um faleceu e o outro pouco de do outro, decorrência dessa doença que para o país. Um casal amigo, um casal querido, Porto Velho está mais pobre, está mais triste, mas nossa fé na vida, na caminhada, o exemplo deles, farão seguir nossa estrada. Então eu peço, em nome do povo de Nova Botânia, um minuto de silêncio para esses dois seres humanos que tanto bem fez para o Divinópolis, principalmente para o bairro Porto Velho.
Nesse minuto de silêncio, eu quero também pedir um minuto de silêncio para o Dr. Fabrício Torres, diretor DR, a pedido do vereador Josafá, o Sérgio, do bairro Afonso Pena, a pedido do vereador Josafá, o Dorico Gomes da Silva,
pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior. A Maria Aparecida da Silva Pereira, pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior. A irmã do ex-vereador Negro do Buriti. A Lide e a Jaci, a pedido do vereador Edson Souza e do senhor Durico, a pedido do vereador Ademir Silva. Só para fazer o registro aqui, a gente registra também um minuto de silêncio, mas também tem um minuto aqui também que a gente pode desejar de felicitações. Quero parabenizar a dona Marília Viegas, mãe do vereador Roger Viegas, que faz aniversário hoje. Viu, vereador? Não ouvi se você festejou ela hoje na sua fala, mas eu mando aqui o nosso abraço à sua mãe de aniversário. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião ordinária a 005 de 2021.